bom dia. Fazer verificação de cola, vereador São Marcos, vereador doutor Zé Fernandes, vereador João da Luz, João Feitosa, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereador Jean e vereador policial federal, Suender. Qual o suficiente? Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus daquela aberta sessão, e solicito o vereador Jean Carlos faça a leitura do texto bíblico para nós, por favor.
Obrigado, presidente. Bom dia. Texto bíblico. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifique e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Salmo 144, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado por cumprimentar aqui o Lucivan da Rádio Manchester, está conosco aqui. Cumprimentar o Oswaldo Pires, o Marcos Vieira. Cumprimentar a todos vocês que prestigiam a nossa sessão aqui. Cumprimentar o pessoal da Equatorial que está aqui conosco aqui, que veio hoje fazer uma prestação de conta, veio aqui apresentar os trabalhos feitos na cidade de Anápolis aqui, os investimentos, tudo aquilo que a empresa está fazendo. Cumprimentar aqui o Marcos Parva, né, Relações Institucional Decretorial. Cumprimentar o Rony, Executivo Decretorial. Cumprimentar o Vinícius José, gerente da Regional, que faz aquela ligação direta com o cliente. Dentro de alguns instantes, a gente vai abrir aqui um espaço de 20 minutos para que vocês possam apresentar aí o trabalho decretorial aqui no município de Anápolis, investimento, tudo aqui que vocês vêm fazendo aí, tá? Para poder abrir o pequeno expediente, solicito o vereador Capoete Cacheta, que possa fazer a leitura da cinta e da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos para poder enviar à diretoria legislativa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Chaves e Frederico Godoy. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária nº 280 de 2023, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui o protocolo de acesso para visitantes nas unidades de ensino público no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo nº 281 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Sherman Santiago Guimarães Souza e orienta outras providências. O senhor presidente apresentou proposta para inversão de pauta para a votação do projeto constante na pauta. A inversão de pauta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 196 de 2022, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa no município de Anápolis, a lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício financeiro de 2024, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Aprovado por unanimidade dos presentes. Encerrado o motivo que levou à inversão da pauta, essa retornou à tramitação ordinária. Pequeno expediente. Usaram a palavra professor Marcos, Hamilton Espíndola, Eli Rosa E sem quórum regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de dezembro, em horário regimental. Não há correspondências. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 282 de 2023, de autoria dos vereadores Cabo Fred Caixeta e Celiane da SOS, que concede título de cidadania na Paulina à senhora Carla Lima Correia e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Dando sequência à sessão, já abro um pequeno expediente e convido o senhor Vinícius José Bessa, gerente de relacionamento da Equatorial Anápolis, para fazer parte aqui conosco da mesa e fazer sequência na sua apresentação. Ressaltar aos vereadores que a presença da Equatorial é uma ação que nós fizemos em conjunto com a frente parlamentar presidida também pelo vereador João Feitosa, e que eles, essa apresentação foi autorizada, inclusive, pelo plenário, através de requerimento aprovado. Hoje eles farão um resumo da situação, das ações e também de um planejamento a ser feito para que nós possamos dar satisfação e que a população napolina tenha um serviço de melhor qualidade.
Agora são 9 horas e 42 minutos, nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, última sessão ordinária da Câmara Municipal no ano de 2023. Temos a presença da diretoria da Equatorial Energia, que vai fazer aqui uma prestação de contas do trabalho e certamente vai ouvir também reivindicações, cobranças da parte dos vereadores. E você acompanha aqui com a gente na Rádio Manchester e também no nosso canal da TV Câmara no YouTube. O Vinícius Bessa, que é o gerente de relacionamento da Equatorial, está na tribuna. Ele é quem vai fazer uso da palavra. Ele tem feito aí essa interlocução entre a empresa e a Câmara e a sociedade, né? O Vinícius é uma pessoa habilidosa nesse sentido e tem sempre estado aqui na Câmara Municipal.
Vinícius, você pode se apresentar e iniciar a apresentação aos vereadores e dizer que essa sessão está sendo transmitida pela Rádio Manchester e também pelo nosso canal do YouTube.
Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar toda a casa, a pessoa do vice-presidente Jackson Charles, estendo o cumprimento a todos os parlamentares presentes, aos meus colegas de editorial, aos colegas da imprensa. De antemão, agradeço a oportunidade de permitir que a Equatorial esteja aqui, prestando contas, mostrando as suas ações ao longo desses 11 meses, em que muito foi feito, muito a gente é ciente de que tem que se fazer, mas eu acho que a gente está no caminho certo, caminho de parceria estabelecida desde o início que a gente começou a interagir com essa Casa de Leis. E a gente tem conseguido o apoio dos parlamentares para a gente poder convergir nas ações. Eu acho que é bem isso. A Equatorial e os vereadores, né, eles têm interesses convergentes. Eu costumo dizer que o nosso negócio não é meramente distribuir energia. O nosso negócio é levar qualidade de vida, é levar dignidade para as pessoas, é fomentar o crescimento produtivo, né, da cidade, ainda mais uma cidade com uma economia tão pujante como Anápolis. E eu acho que para isso a gente tem que trabalhar junto, unir forças e fazer as melhorias, né, e atender as expectativas que a população espera. Bom, me apresentando, eu sou Vinícius Bessa.
Só para sortear. 5 minutos para fazer essa apresentação, uhum. E os vereadores poderão fazer perguntas e questionamentos do senhor. Então, o senhor terá 5 minutos para fazer essa apresentação a partir de agora, por gentileza. Pode iniciar o tempo. O senhor pode acompanhar o tempo lá no painel, tá?
Perfeito, vereador. Bom, me apresentando rapidamente aqui, eu sou Vinícius Bessa, estou como gerente de relacionamento aqui na Equatorial Goiás, mais especificamente na Superintendência Norte. Essa superintendência, ela abarca duas regionais, que é a regional Uruaçu e a regional Anápolis. Tá? Eu trago aí um quadro para vocês entenderem o que foi feito em termos de reconfiguração de estrutura organizacional da companhia após a entrada da Equatorial. Ok. O que foi feito de reorganização estrutural aí na configuração, né, do Estado, para que a gente pudesse, de fato, estar mais próximo dos nossos clientes. A gente tinha lá no passado uma situação do Estado cortado por três regionais, digamos assim, uma Norte, uma Centro e uma Sul, e com a chegada da Equatorial, isso foi dividido em cinco superintendências. Superintendências essas com autonomia muito maior do que a gente tinha no passado. Então, hoje, a Anápolis está inserida na Superintendência Norte, que é a superintendência que eu abro aqui agora em termos de estrutura. Tá? Nós temos o nosso superintendente na Regional Anápolis, que na verdade abarca tanto a Regional Anápolis quanto a Regional Uruaçu, que é o Alexandre Moarre. E aí foi uma grande sacada da Equatorial em criar essas gerências. A partir do momento que você define essas gerências, você consegue colocar a população mais próxima desses interlocutores, fazendo com que a tomada de decisão ocorra de uma forma mais rápida, dando mais fluidez para os processos, desburocratizando os fluxos e dando respostas mais rápidas para os clientes. Então, hoje nós temos o Rogério Sarno como gerente de obras e manutenção, temos o Carlos Henrique como gerente de serviços técnicos comerciais, ele não pôde estar presente, mas o Vitor está aqui representando, e eu estou como gerente de relacionamento com o cliente. Junto comigo, a gente tem a figura dos consultores de atendimento, tem a Mariana Carolina, que faz a interface direta com o Poder Público Municipal, temos o Célio, que faz o acompanhamento aí com os clientes do Grupo A, e temos o Zé Ronaldo, que faz a interface com o varejo. Para a gente ser bem objetivo, vou até pular essa etapa aqui, porque é mais números geográficos mesmo, e vamos partir para a prática do que, de fato, a gente trouxe para Anápolis ao longo desses 11 meses. Eu começo aqui com a menina dos olhos da Equatorial, que é a nossa nova agência de atendimento. Essa agência de atendimento hoje, ela é a agência mais bem estruturada e mais bem equipada, é a melhor agência de atendimento não só de Goiás, mas de todas as agências do grupo Equatorial. Tá? Então, a Anápolis hoje conta com a melhor agência, a melhor estrutura de atendimento presencial em todas as concessões da Equatorial. Quem teve a oportunidade de conhecer viu que é uma agência ampla, é uma agência confortável, acessível, que atende todos os critérios legais e regulatórios para poder fazer o atendimento ao cliente de forma satisfatória. Temos aí em média de 300 atendimentos dias, 10 posições de atendimento, tempo médio de espera de atendimento, de até 8 minutos, com a agência totalmente climatizada e acessível. E aí eu trago algumas ações que a gente realizou junto à Sociedade Anapolina, tá? São alguns exemplos que a gente trouxe aqui, que foi a caravana equatorial, com trocas de geladeiras, a gente fez cursos profissionalizantes, isso aconteceu em setembro agora desse ano, tá? Foi uma ação com cunho social, que também é um outro viés forte do Grupo Equatorial, tá? Essa aproximação da sociedade, para que a gente, de fato, traga não só o viés da energia elétrica, que a gente também tem esse olhar para o social. Fizemos ações também junto ao CRAS, para poder impulsionar o cadastramento de tarifa social de energia elétrica, trazendo benefícios para as pessoas de baixa renda, para que elas possam utilizar suas economias, né, promovidas pela uma fatura de energia mais baixa, para poder direcionar esse recurso para outros fins no orçamento doméstico. Realizamos também feirões de negociação com o Procon, em que a gente prospectou aí oportunidades de negociação diferenciadas para a população que estava endividada, para poder, de fato, melhorar aí a condição e trazer essas pessoas à adimplência e ao seu total e pleno fornecimento de energia. Fizemos também algumas atividades de aproximação ao setor produtivo, né? Temos aí agendas recorrentes com a CIA, tivemos um trabalho de aproximação muito forte também com a Codego, através do Marlon Caiado, que tem sido mostrado um grande parceiro. É, tivemos também recentemente uma agenda no Porto Seco, lá com o Everaldo Fiat Costa. Então, demonstrando que a gente quer, de fato, estar cada vez mais próximo tanto da população quanto do setor produtivo de Anápolis, entendendo a importância que é o município, que é a cidade, no contexto de Estado. Tá? É, eu vou pular essa etapa também, até pelo tempo corrido, mas depois, se vocês tiverem dúvidas em relação a ressarcimento de danos elétricos, a gente tem um material aqui também para poder passar, tá? De forma bem didática. Bom, a gente aqui entra, de fato, na parte do tecniquês, né? Na parte de obras realizadas e obras previstas para 2024 e obras realizadas em 2023. Então, acho que a grande obra que a gente entregou aqui foi a ampliação da SE Daia. Essa SE, ela teve um incremento aí hoje de 33 MVA, beneficiando aí 5 mil clientes com investimento de R$21 milhões. Ah, então, isso já foi concluído, já foi entregue, e isso vai proporcionar uma melhoria de qualidade do fornecimento e uma robustez no sistema ali do Daia, bem significativo, principalmente abarcando o setor produtivo da cidade. Realizamos obras de manutenção também, nesse aí associado ao Daia, tá, são detalhes mais técnicos, mas com 1,9 quilômetros de redes, isso aí foi equivalente a R$500 mil, tá, com a construção de alguns alimentadores. Os alimentadores, para quem não entende, são justamente aqueles circuitos que saem da subestação e promovem a distribuição de energia na cidade. Muitas vezes a gente faz, é comum que se façam obras e ampliações em subestação sem necessariamente concluir a parte dos alimentadores, que é o que de fato vai levar a energia de qualidade para a população. Então, paralelo às obras na subestação, você também tem que investir em alimentadores para fazer com que essa energia chegue de forma equacionada e com qualidade para o cliente lá na ponta. Ampliação da subestação Jundiaí, beneficiando aí 72 mil clientes, com incremento de 8 MVA de carga, investimento de R$19 milhões, e são obras entregues, tá, já em plena atividade. Isso também proporcionou uma melhoria bem significativa e expressiva, e nesse caso mais para a população mesmo, para a população residencial e comercial aí da região, que também estava enfrentando várias dificuldades na qualidade do fornecimento. Tivemos também obras de manutenção, com recondutoramento, construção e interligação de alimentadores, 3,3 quilômetros, equivalente a mais de R$1 milhão. Estou finalizando.
Estende o prazo para ele, que 5 minutos é muito exíguo.
Obrigado, presidente. Tivemos também aí a reconstrução da subestação do Anápolis Universitário. Essa também, ela abarca principalmente a zona urbana da cidade, com incremento de carga aí de 75,65 MVA, trazendo benefícios a 85 mil clientes, com um custo de R$62 milhões. Isso evidenciando as ações que a distribuidora tem feito para mitigar aí os impactos, principalmente relacionados à demanda reprimida e também, obviamente, a forma como essa energia chega lá na ponta para os nossos clientes. Nessa obra específica, a gente teve uma construção e interligação de um alimentador curto ali, de 200 metros, com um valor até pouco expressivo, mas que traz um benefício bem importante, bem significativo para a população. E tivemos também a nova subestação da Brain Pharma, lá no Daia. Essa subestação, ela promoveu uma disponibilidade de carga para outras empresas que estavam esperando carga ali, estão dependentes da linha de transmissão Pirineus Daia, que é para ser entregue nos próximos dias. A expectativa de que a gente faça essa entrega vai estar no próximo slide aqui, até o dia 20 desse mês. Tá? É uma obra muito esperada pelo setor produtivo ali do Daia, porque algumas empresas estavam esperando justamente essa obra para poder se instalar com segurança, né, com a carga confiável, e essa obra vai ser entregue agora no dia 20 de dezembro. Tá? Então, a gente já teve um alívio de carga provocado por essa nova subestação da Brenfarma, mas a solução definitiva, inclusive para a implantação da expansão do DAIA, ela vai ser através da entrega da linha de transmissão Pirineus DAIA, que eu mostro logo a seguir. Tivemos aqui as manutenções de alta tensão, não vou passar uma por uma, eu vou disponibilizar o material, depois se vocês quiserem abrir e entender exatamente onde foram feitas as nossas atuações. A gente tem as manutenções realizadas em 2023 até o presente momento, manutenções de alta tensão, que totalizaram aí R$3 milhões somente em manutenção. Tivemos também manutenções realizadas na média e na baixa tensão, um número bastante expressivo, com alerta aí também para a quantidade de podas realizadas, que somando ali as duas, deu mais quase 4 mil podas realizadas, e mais distribuídas em mais de 10 mil atividades até o presente momento, evidenciando que a empresa não para. Presidente, vice-presidente Jackson Charles, a empresa de fato tem atuado, a gente entende dos desafios, e conta muito com a parceria do Legislativo para que a gente, de fato, consiga avançar e fazer as entregas que tanto a distribuidora quanto a população e o setor produtivo esperam. Em relação às obras em andamento, essa é a linha de alta tensão Pirineus DAIA, que eu citei há pouco. Tá? É uma linha de 10 km de extensão. Ela vai beneficiar uma quantidade bem significativa da população, 193 mil clientes, com um investimento de R$33 milhões. Essa linha ela já está na iminência de ser entregue, conforme eu falei há pouco, a expectativa é de que a gente entregue até o dia 20, o compromisso é que a gente entregue até o dia 20 e vai ser entregue, e vai sim desafogar toda aquela questão de limitação de carga que a gente tem hoje lá no DAIA. Bom, aí tem algumas obras de média tensão associadas aí à subestação DAIA, à subestação Jundiaí, à subestação Anápolis Universitária, beneficiando aí 170 mil clientes. No segundo momento, o vereador Jackson Charles, a gente pode passar isso no detalhe para vocês. A nossa ideia aqui era passar um escopo mais macro dessas ações. A gente, de fato, se coloca aqui à disposição, estamos aqui para ouvir as perguntas. Se porventura eu não tiver resposta para todas, a gente tem o nosso time técnico ali. Eu sou administrador de formação, não sou técnico, apesar de estar há quase 20 anos na companhia, pude aprender bastante aí do setor elétrico, mas a gente trouxe o nosso time aí para poder ajudar a equacionar qualquer dúvida, e se for o caso, a gente leva isso também. E traz um segundo momento. E já, novamente, agradecendo a oportunidade de a gente trazer aqui a essa Casa de Leis as nossas ações, contando sempre com a parceria do Poder Legislativo nesse direcionamento conjunto, ações em parcerias, para que a gente, de fato, consiga trazer uma melhor qualidade de vida e uma melhor qualidade no fornecimento de energia para a população. Muito obrigado.
Obrigado, Vinícius José. Mas gostaria que você sempre pudesse sentar junto conosco aqui. Já, em seu nome, cumprimento todos do Equatorial Goiás que está aqui. Já mostra que tem uma diferença, um tratamento diferente com a cidade de Anápolis, vindo aqui no Poder Legislativo para poder conversar e ouvir os vereadores. Tem alguns vereadores que vão fazer pergunta. Já estou com o nome desses vereadores aqui. Já começo com o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Vinícius, você veio aqui, um cara de coragem, né? Você falou bonito aí, mas a realidade não é o que você trouxe. Fizemos uma pesquisa hoje no nosso município, serviço de vocês muito além pelo que vocês arrecadam, o que a população realmente precisa. Vejo como um serviço horrível no nosso município, né? Espero mesmo que realmente tenha aí uma mudança, muita queda de energia. Jardim das Oliveiras ficou sem energia 3 dias seguidos, né? População ligando, cobrando, pedindo um resultado. E outra coisa que eu repudio, vocês tinham que rever aquele adesivo azul que vocês colocam quando corta a energia. Aquilo ali chega a ser vergonhoso. Talvez o pai de família não pagou. Não é porque ele não quis, não. né? Então expõe a pessoa. A pessoa passa na rua ali, está ali aquele adesivo horrível ali, sinalizando que o pai de família às vezes ficou sem pagar a sua energia. O tempo é curto, tinha mais coisa para discutir, mas devolvo a palavra, senhor presidente. Estourou meu tempo.
Eu, como presidente do Poder Legislativo, eu gostaria de... Não quero tolir a conversa de nenhum vereador aqui na Câmara, não. Mas nós precisamos de entender que essa empresa ela acabou de assumir, tem pouco tempo, e tem mostrado na cidade, quem anda na cidade, que está fazendo investimento. Então, não podemos jogar nas costas dela aquilo que a CELG e que a Enel não fez. Então, assim, o que essa empresa está fazendo, eu estive lá e vi. Já tem um local aqui onde atende a população que vai lá e faz a reclamação, que é aqui no Jundiaí. A empresa teve a coragem de vir cá e abrir um diálogo através do vice-presidente Jackson Chaves. A empresa está aqui na Câmara. Então, a empresa, ela chegou e está falando assim, população anapolina, eu estou fazendo investimento e, a partir desse momento, a gente está junto para poder resolver o problema da cidade. Tá? Na sequência, o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela fala. O que eu iria falar, o senhor já falou, mas é apenas para contribuir com a vossa fala. A Equatorial pegou uma massa falida da CELG, da Enel, e com menos de um ano, pelo menos, eles têm boa vontade em nos receber e nos atender. Eu sou prova disso. Sempre que eu preciso, eu ligo para o Célio. Ele está sempre à disposição em tentar nos ajudar. Então, eu sei que com esse prazo curto de um ano, dá para resolver esse grande problema. Tenho certeza que logo, logo, a Equatorial terá a condição de resolver esses problemas, tanto na cidade, um problema maior que nos assola, que é o DAI. Vamos lá, presidente.
Obrigado, vereador. Deus te abençoe.
Bom dia, senhor presidente, Nobis Pares. Né? Bom dia, senhor Vinícius Bessa, né? Um dos diretores lá, gerente, né, da Equatorial. Bom, senhor Vinícius, por favor, senhor presidente, eu gostaria da atenção do senhor Vinícius. Por gentileza, retoma meu tempo, por favor, senhor presidente. Obrigado. Senhor Vinícius, eu só queria fazer algumas indagações do senhor. O Luzimar colocou muito bem, né, os questionamentos dele, nosso, não é nosso, é da cidade de Anápolis. E haja visto que esse ano acabou muita energia, né, em vários pontos da cidade. Lá na minha residência mesmo, teve dias de energia cair 5 vezes. Né, inclusive queimou a minha geladeira, queimou o micro-ondas, e assim na cidade toda. Eu, porém, tenho condições de ir lá e consertar. Tem pessoas que na casa deles até hoje não conseguiu consertar a geladeira. Né, esse dia eu cheguei na casa de uma amiga minha, a geladeira estava queimada, a televisão queimada e as crianças, né, sem assistir TV, que gostam de assistir desenho. E eu gostaria de saber do senhor o que realmente está sendo feito. Porque o investimento, vocês dizem que está sendo feito, beleza. Né? A partir de quando que vai estancar essa questão de queda de energia? Né? O senhor disse que até dia 20, né, tem alguns investimentos que já está sanado, que já está, né, que vocês vão entregar. E outra, senhor presidente, o Frederico Godoy falou, né, sobre a coragem, né, de vir aqui. Não é coragem, não, acho que foi o senhor. Coragem, não, é obrigação de vir aqui e dar satisfação para a população anapolina que está sofrendo com essa questão de energia. A CELG nunca ficou na situação que está a Equatorial, nem a Enel. Olha que a Enel foi uma das piores empresas que já passou nesse estado de Goiás, né, em questão de energia. Agora, a Equatorial, esses 11 meses, está deixando a desejar. É só nesse sentido da gente, né, saber o que está sendo investido, quanto que vai encerrar esses problemas na cidade e no Goiás, né, em especial em Anápolis. O senhor disse que tem uma estrutura muito grande, a maior estrutura da Equatorial é na cidade de Anápolis. Então, fica aí a minha indagação. Obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Capo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar de um modo especial toda a equipe da Equatorial aqui presente, na pessoa do Vinícius Bessa, né? Bom, eu quero endossar, né, as palavras do presidente Domingos Paula, junto com o meu amigo e xará aqui, Frederico Godoy, que realmente, 11 meses para cuidar de 246 municípios, não é fácil, não é fácil. Problemas pontuais acontecem, e isso vai acontecer sempre, porque realmente demanda muito tempo, muito investimento, que não dá para fazer do dia para a noite. A única coisa que que vale ressaltar, que é um pedido meu, que eu acredito que é um pedido de vários vereadores aqui, é o atendimento emergencial na cidade de Anápolis, que havia anteriormente, na época da CELG, foi retirado na época da Enel, e agora tem a oportunidade de ser colocado novamente com o Equatorial, para que esses problemas pontuais que foram citados por alguns vereadores sejam sanados o mais rápido possível. Eu acredito que melhorará e muito o atendimento da Equatorial. Mas, do mais, quero cumprimentar o Alexandre, que tem uma experiência enorme na Light e que, com certeza, vai trazer essa experiência para o Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador, vice-presidente, vereador Jackson Charles.
Senhor Vinícius, na verdade, primeiro agradecer pela presença, a todos presentes aqui. Na verdade, nós temos um problema em comum, né? Apesar das insatisfações, mas nós estamos aqui exatamente para escutar do senhor, e que comanda hoje a Equatorial, algumas questões que incomodam a população. Por exemplo, o vereador Fred Cacheta fez uma menção muito importante, que é a questão da equipe técnica disponível para atender de pronto a necessidade de Anápolis quando necessário. Essa foi uma questão do Fred, que é um problema que todos sofrem por ele aí. Nossa, por gentileza. Outra questão é que nós temos que ter a informação, e já eu particularmente sei dos investimentos, sei o que está acontecendo, mas os vereadores precisavam também conhecer isso. O que está sendo feito de imediato e o que tem planejado para fazer e qual é o tempo que nós podemos dá esse fôlego para a Equatorial, até para a gente poder acalmar a população, de quando que nós teremos uma fonte, um fornecimento de energia dentro daquilo que a população merece. Nós sabemos que nós temos que trocar vários transformadores, várias redes deterioradas, velhas. Sabemos que a cidade, em termos de estrutura elétrica, está realmente sucateada. Nós queremos É isso, que o senhor nos fala isso. Olha, está assim, nós já estamos fazendo isso e nós pretendemos, até meados de tal dia, tal ano e tal mês, apresentar para a sociedade anapolina uma energia de qualidade. É mais ou menos isso que nós precisamos, queremos saber, para que a gente possa dar satisfação para a sociedade, porque a Casa Legislativa é o local onde a população tem voz e vez e procura os vereadores querendo essa força, querendo essa informação, querendo essa intercessão dos vereadores, para que eles possam ter uma coisa que eu quero finalizar, mas quero salientar que você não falou, que é a disponibilidade de um profissional, de uma profissional, que estará, inclusive, preparada para atender, inclusive, as demandas emergenciais, principalmente por parte dos vereadores, para atender a sociedade. Então, essas são as minhas palavras e é mais ou menos isso, eu acho que todos os vereadores vão estar nessa linha aí. Nós queremos uma posição, nós queremos uma definição de quando e como que a situação voltará ao normal, embora sabemos que está uma situação muito caótica.
Vereador Gui Rosa, isso, vamos ouvir os vereadores tudo, depois você faz uma pincelada.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui reconhecer como muito positiva a presença do senhor aqui e dizer que essa casa foi criada para produzir paz, não foi para produzir conflitos. E aqui ninguém está obrigado a vir aqui, principalmente para sofrer agravos. Agora, numa relação de consumo, vamos dizer aqui, entre o consumidor e a própria Equatorial, senhor, eu vejo, no começo da conversa do senhor, a missão da sua empresa é produzir e entregar dignidade. Tem um projeto meu aqui, que o vereador, que foi o primeiro a usar a tribuna, até lembrou dele, né, porque eu fui o único vereador que vim para essa tribuna. Inclusive, tem um projeto meu aqui em tramitação nas comissões, que, virando lei, os senhores são proibidos de lacrar os relógios consumidores, porque eu faço isso até por uma questão de uma boa relação entre a Equatorial e o próprio consumidor, porque isso realmente traz vexame e expõe as pessoas que já estão pagando uma pena altíssima, que é ficar sem energia. Então, eu gostaria que o senhor, antes que esse projeto virasse lei, que tomasse providência no sentido de não lacrar mais os relógios dos consumidores, que entendam e que entendam uma outra forma de fazer a cobrança dos inadimplentes. Muito obrigado, desculpa aí, presidente.
Vereador Amélio. A minha pergunta é o seguinte, é sobre esse emaranhado de fios aí das internet que fica por toda a nossa cidade aí. Então, eu queria saber da Equatorial, primeiro, se tem algum projeto em andamento para poder, junto com essas empresas aí da internet, que deixa aí esses fios aí trazendo perigo aí, principalmente para os motociclistas, para os ciclistas, se tem algum projeto em andamento. E por exemplo, que a gente sabe, no tempo da CELG, a CELG recebia um valor por cada poste ali usado. Se tem ainda se a Equatorial continua recebendo esse valor pelo uso do poste, e se realmente tem aí algum projeto em andamento para que seja resolvido esse problema aí, que eu vejo um problema sério aí na nossa cidade.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o Vinícius, toda a equipe da Equatorial que está aqui conosco, sempre muito receptivo. Eu quero destacar rapidamente aqui, em um minuto, ponto positivo, podas de árvores, canal de comunicação entre empresários e consumidores, melhorias de circuitos, extensões de redes de um poste ou dois, universalização da energia na zona rural e urbana, primarização da mão de obra, serviços fins, sem a contratação de funcionários diretamente à empresa, processo de ressarcimento todos pagos, reparcelamento de energia daqueles que já eram parcelados, foi um pedido que nós fizemos, foi atendido, e com um número maior de parcelas para dar condição para os consumidores. Ponto negativo. Nós só vamos saber o que a Equatorial está fazendo quando nós conhecermos os índices de continuidade e de interrupção. E eu gostaria que o Vinícius falasse para nós com relação a esses índices, que é isso que vai medir a qualidade da energia e do serviço prestado. E o vereador Américo foi muito feliz. O uso mútuo, é preciso a Equatorial fiscalizar o uso mútuo. As empresas de telefonia e de internet estão estragando e enfeiando a nossa cidade. Obrigado, eu vou a palavra, presidente.
Obrigado, vereador doutora Trícia. Vai fazer uso ou não? Vereadora Seriane.
Bom dia. Bom dia, Vinícius. Primeiro, Vinícius, como vereador, nosso papel aqui é fiscalizar e pedir respostas. Porque se a população tivesse essa mesma oportunidade, com certeza também estariam fazendo o mesmo. E nós aqui somos a voz da população. Então, nosso papel aqui, enquanto vereadores, é pedir resposta, sim, é cobrar. E a Equatorial não veio aqui hoje para receber moção de aplausos, e sim prestar conta de um serviço muito falho na nossa cidade. Tem um relato, Vinícius, que na região sul de Anápolis, que no último sábado, houve uma queda de energia de forma contínua, a cada 5 minutos durante todo o dia. Isso pode levar ao estrago de aparelhos eletrodomésticos. Existe algum respaldo para a população nesse sentido, e qual o motivo dessas recorrentes quedas de energia que está sendo de forma contínua aí nos bairros?
Vereador Suender.
Apenas dizer, né, ao Vinícius, para que possa intensificar realmente as equipes, né, de emergência. Eu acho que um ato falho aí, realmente, as equipes de emergência acaba não fazendo um trabalho assim de emergência mesmo, então apenas intensificar. E no mais, eu quero agradecer a atenção do Vinícius, sempre que foi preciso, ele me atendeu de pronto, né, seja pelo WhatsApp, telefone, e a gente pôde resolver alguns problemas rápidos aí da sociedade. Então, pedir essa intensificação aí das equipes e agradecer a atenção que nos foi dada aí nos momentos que foi preciso. Obrigado.
Vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Bom dia, Vinícius. Parabenizar você e sua equipe que está aqui presente. A gente vê já as melhorias que estão sendo feitas na cidade de Anápolis, não só na cidade, mas em todo o estado de Goiás, com a vinda da Equatorial, quando ela assumiu essa pasta, essa gestão da distribuição de energia aqui no estado de Goiás. São problemas eminentes que a gente vê, a questão da... Até defendi quando, no começo, começou aqueles adesivinhos nas pessoas que deixam de pagar sua conta por um motivo ou de outro. Nós pedimos aqui em sessão o constrangimento daquelas pessoas quando passam na rua e vejam, e isso aí fica ruim. Outro ponto que a gente sempre bate, que é a questão das podas de árvores. Nessas, agora é período chuvoso e começa as chuvas, a gente vê que se não há o preventivo de poda de árvores, a gente causa do transtorno de curto-circuito e queima de eletrodomésticos, enfim, são situações que eu quero ouvir de vossa pessoa, como está sendo feita essa questão das podas, a questão desses adesivos que estão sendo colocados na frente dessas casas, das pessoas que estão sendo constrangidas. São situações que a gente quer ouvir da sua pessoa o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Edmilson.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, mesmo. Vinícius, eu gostaria de fazer um pedido. Ali no, na região sul, no bairro Vinha Parque, é contínuo ali. Todos os dias é queda de energia, principalmente na parte da tarde. Então, está atrapalhando as igrejas, fazer seus cultos. Então, assim, dá uma olhada, né, que o transformador está muito precário. E o Luzimar foi muito feliz. Luzimar, parabéns. Aquele adesivo é horroroso. Aquilo ali, ó, deixa o consumidor muito constrangido. E parabéns pela sua coragem. O Américo também foi feliz nas palavras deles, que aquele fio lá é uma vergonha para a cidade de Anápolis. E está causando muitos danos. Então, dá uma olhada com carinho para a gente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizeza Borges.
Ministro, bom dia. Já fui contemplado pelos colegas, principalmente o que diz respeito ao atendimento, né, pessoal, né, não vou dizer nem emergencial. Aqui, quando nós temos problema, nós temos que recorrer ao grande amigo João Feitosa, que trabalhou por muitos e muitos anos na CELG, e tem nos ajudado, que ainda tem alguns remanescentes lá que contribui. Então, essa é uma questão muito importante. Mas o senhor citou aí também, no seu relatório, eu acho, vereador Jacques, essa reunião deveria ter sido em outro momento, em outra oportunidade, para a gente poder indagar mais, ter explicações mais esclarecedoras. Mas, de qualquer forma, o senhor citou ali, as ampliações estão sendo feitas no DAIA. Nós tivemos a visita da Codego aqui, com o mesmo objetivo de prestar contas, e foi deixado lá que nós temos uma boa ampliação do DAIA, na plataforma logística multimodal, então está a expansão, e a Codeco deixou claro aqui que o que está faltando no momento é justamente o serviço da Equatorial. A gente viu ali os investimentos, então nós queremos saber o prazo, se isso procede e em quanto tempo isso será sanado.
Obrigado, vereador. Dizer, só informar os vereadores que essa parceria que foi feita da Equatorial com a Câmara Municipal, eles vão estar aqui sempre junto conosco para a gente poder trazer informação à população de investimento, daquilo que precisa ser feito na cidade. Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero cumprimentar o Vinícius, a Mariana, o Rogério, o Célio. No nome de vocês, eu cumprimento todo o time da Equatorial, que tem sido sempre solícito. E sempre digo, Vinícius, o Porto Seguro, que foi da CELC, que foi da Enio e agora a Equatorial, que está melhor do que elas, são vocês, ex-funcionários da CELG. Eu passei por lá 35 anos. Graças a Deus, toda a vida sempre trabalhei com eficácia. O que realmente está precisando é de um atendimento emergencial, descentralizar realmente e colocar as pessoas que vai com a nota. Ali eu quero dar um bom dia para o Gulão também aqui, porque o Gulão era despachante nosso, chegava e ele sabia onde era o defeito, o problema a ser resolvido. Fazendo isso, a Equatorial vai subir lá em cima, porque só tem funcionário select, funcionário que conhece o verdadeiro sistema. Eu só tenho que agradecer a vocês, que Deus continue abençoando vocês todo momento e fazendo com que realmente a energia possa ser bem sucedida. E o Rodrigo, obrigado, Rodrigo, que foi lá no Lusitano comigo fazer todo o mapeamento para instalar aquele esporte de lá. Senhor presidente, Américo, tem dois projetos de leis falando sobre essa emaranhada de fio. E o Vinícius tem nos apoiado, tanto eu, tanto o presidente Domingos. E por pouco tempo agora nós tivemos no Ministério Público pedindo também apoio sobre essa situação. A Equatorial tem um compartilhamento, sim, com essas empresas que mexem com net, internet e tem nos ajudado. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Vereadora Thaís Souza.
Bom dia a toda a equipe da Equatorial, em nome do senhor Vinícius. Nós sabemos dos esforços, dos investimentos dessa empresa para melhorar a questão de energia na nossa cidade. Nós temos tido quedas recorrentes Eu faço um trabalho social ali próximo ao ABR. A gente tem queda de energia ali toda semana, problema no transformador. Mas quero aqui agradecer ao amigo João Feitosa, que tem nos apoiado, que tem sido prontamente aqui solícito e nos ajudar nessas demandas. Eu queria fazer uma solicitação ao senhor de uma reclamação de uma moradora do bairro Mônica Braga. Ela é locatária de um imóvel e na sexta-feira a equipe da Equatorial chegou lá para retirar o relógio a pedido do ex-locatário. Então, que dê um prazo nessas questões, porque eles retiraram o relógio numa sexta-feira. Então, essa família passou sexta, sábado, domingo sem energia. Nesse caso, às vezes faz uma notificação, dando um prazo aí, para que essa família possa organizar e não passar esses transtornos aí, que tem geladeira, eletrodoméstico e demais coisas. E, por final aqui, parabenizar o atendimento via WhatsApp de vocês, que tem sido muito eficiente. Direto, todas as vezes que eu tenho precisado, aí a gente fala aí com o assistente virtual no WhatsApp e o atendimento tem sido rápido. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Hamilton.
Comentar aqui o Vinícius, parabenizá-lo, por ser esse excelente jogador, passou pelas três seleções, Céu, Guenel e agora Equatorial. Parabenizar também o nosso líder, Jackson, e também o presidente da comissão, João Feitosa, por essa provocação. É importante trazer aqui nessas prestações que vêm orientar a população. Não quer chover no molhado, a Américo falou da questão dos fios, falou também das podas, mas eu quero aqui só pontuar um grande delay, um grande atraso nessas podas, entendeu? Tem muitas pessoas que nos procuram e de fato aí vem alguns fios que são através dos curto-circuito que acontece nas podas que caem. Mais uma coisa que eu quero aqui pontuar, ali no Aldeia dos Sonhos, de vez em quando tem alguns motoristas que faz ali alguma provocação nos postes e quebra ali algum poste. Eu estou falando de uma realidade que aconteceu recorrente, quase toda semana, uma época, acontecia ali, porque era a única saída, agora temos outra saída, não vai acontecer mais. Mas nós temos um atraso de 6 a 8 horas para pegar um poste para ser relocado aqui em Anápolis, que tem que ir lá em Goiânia para trazer. Era importante ter um CD, um centro de distribuição aqui na própria cidade, para que quando acontecer isso, tenha de fato uma resposta mais com emergência para a população. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado. Passa a palavra ao Vinícius. Vinícius, eu gostaria que você pudesse dar uma pincelada na fala de todos aí, em torno de 5 minutos, tendo em vista que a questão e as perguntas, a maioria é praticamente a mesma.
Bom, bom dia novamente a todos. Vamos lá, eu tentei fazer um compilado aqui para que a gente possa tentar responder de forma mais otimizada. Tá? Bom, eu acho que em relação às situações pontuais, iguais as que foram colocadas aí em bairros específicos, em clientes específicos, a gente vai acolher isso, trazer para dentro da companhia e dar um tratamento particular para esses casos. A gente tem a figura da Mariana Carolina, que é a nossa consultora de poder público, que está ali sentada. Ela tem essa missão de acolher essas demandas dos senhores. Quem não tem o contato da Mariana ainda, fique à vontade para buscar. Tá? Ela é a figura de interlocução com os senhores para quaisquer demandas que apareçam aí, que envolva a coletividade. Obviamente, a gente pensa no Legislativo Municipal enquanto representante da coletividade, e se a gente for tratar caso a caso, a gente não faz sentido ter uma agência de atendimento. Então, a gente entende que o papel do vereador é acolher demandas que geralmente envolvem situações coletivas, mas nada impede que a gente trate uma situação mais crítica de forma pontual. Tá? Então, a Mariana está aí para acolher isso e dar as respostas. Eu vou rapidamente passar aqui pela questão do adesivo, tá? Que foi colocado pelo menos por 3 situações aí. Primeiro, deixar claro que a distribuidora não tem interesse nenhum em suspender fornecimento de energia. Tá? A partir do momento em que a gente suspende o fornecimento de energia, eu paro de faturar. Aquele cliente ele já não está mais gerando energia, ele não está mais consumindo energia, e eu estou ali numa situação de interrupção de fornecimento em que o cliente não está consumindo energia. Então, de fato, não é interesse da distribuidora suspender fornecimento de energia. Tanto que foi estabelecido recentemente, eu não sei se os senhores puderam acompanhar aí na mídia, a figura do nosso cobrador comercial, que ele anda com a maquininha, é um cortador de energia, tá? É bom que se deixe claro, ele tem autonomia para suspender o fornecimento, mas ele anda com a maquininha de cartão, que proporciona a oportunidade do cliente realizar o pagamento ali no momento da abordagem da equipe, evitando com isso a suspensão de fornecimento, evidenciando claramente que o nosso interesse não é suspender o fornecimento, e sim que o cliente mantenha a sua inadimplência. A questão do adesivo, ele há controvérsias em relação a uma eventual exposição do cliente, porém, a mensagem que vai ali, eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de observar que esse adesivo ele mudou de cor, ele era um adesivo vermelho, e até por conta de alguns questionamentos, inclusive aqui do Parlamento de Anápolis, a gente mudou esse adesivo em toda a área de concessão para cor azul, até para desconfigurar uma situação de alerta, mas o aviso que vem nele, ele é totalmente direcionado ao risco elétrico, ao perigo do cliente fazer algum manuseio ali na caixa de medição, provocando risco à integridade física dele, né, por um eventual choque, já que a maioria não tem capacidade técnica para poder atuar no sistema elétrico de potência. Então, aquela mensagem, na verdade, ela se direciona ao risco elétrico de se manipular a caixa de medição. Mas estamos abertos, vocês podem até formalizar, a gente submete isso à nossa área regulatória para poder avaliar as condições de se trabalhar isso de uma outra forma. Tá? Em relação à queima de equipamento, acho que foi o vereador Delcimar que citou a questão da queima de equipamento. Eu tenho material aqui com todo o fluxo. Existe um mito de que é muito complexo se conseguir o ressarcimento de equipamentos danificados em função de alguma oscilação de energia ou qualquer interrupção que o valha, e que isso é muito difícil, que tem que acionar a Procon. Não. A gente tem um fluxo interno, esse fluxo é regulado, e como tal, a gente tem que seguir as diretrizes estabelecidas pelo agente regulador. Temos um fluxo para isso, vou apresentar esse fluxo para vocês a qualquer tempo, posso compartilhar, é um cardzinho de WhatsApp mostrando passo a passo os prazos de cada uma das etapas, e em se atendendo os requisitos, que não são requisitos da distribuidora, são requisitos do órgão regulador, o cliente, obviamente, vai ser ressarcido dentro do prazo. Em relação ao tratamento emergencial de despacho, que é uma briga que o nobre vereador e amigo João Feitosa sempre abordou bastante, hoje isso já acontece, tá, João? O que acontece hoje é o seguinte, a gente tem um centro de operações integradas lá em Goiânia, obviamente ele cuida da operação de todo o estado, e em determinados momentos esse despacho ele é virado para regional. Ontem, a exemplo disso, ontem o despacho estava sendo realizado pela Regional Anápolis. Então toda a equipe, toda a entrada de emergência ele estava sendo direcionado pela nossa equipe de despachante lá, o Ronivon, aquela turma que você conhece, eles estavam despachando a equipe. De fato, a gente ganha em otimização, porque quem está aqui entende a sensibilidade dos casos, mas isso é tratado mais quando a gente tem uma situação de contingência em que o volume de ocorrência sobe muito. Mas não está engessado, tá? A própria Equatorial entendeu que esse modelo, ele sim agrega, a partir do momento que a gente faz essa virada de despacho para regional, para que a gente consiga ganhar em otimização aí desses deslocamentos de equipe. Tá? Então, tem sido feito, ele não é perene, mas ele é à medida que a gente tem situações de contingência nas regionais. Bom, foi falado também em relação a compartilhamento de infraestrutura, que são os fios, né, de telefonia na rede. Esse sim é um desafio não só aqui de Anápolis, mas eu entendo que é um desafio em toda a área de concessão e até das outras distribuidoras também. A gente tem atuado, tá? Talvez vocês não chegou ao conhecimento de vocês, mas semana passada para cá a gente suspendeu o fornecimento de duas dessas empresas de telefonia que estavam conectadas de forma irregular no nosso sistema. Essa conexão irregular, ela significa não simplesmente e tão somente a parte estética das nossas vias, né? Ela também coloca em risco a estrutura física ali de sustentação mecânica das nossas estruturas, então a gente precisa realmente ter um olhar bem pontual para esse caso, a empresa tem feito um mapeamento de quais são as estruturas, quais são as empresas que de fato têm contrato conosco, para que essas empresas busquem a sua regularização, e a partir do momento que a gente tem a situação e tem esse mapeamento das empresas que estão regulares, a gente já passa a conseguir atuar nas irregulares. Então é um trabalho que a gente tem feito, tem atuado, para poder identificar quem são essas empresas e, obviamente, fazer a supressão ali do material e dos equipamentos de empresas que não têm contrato conosco e alçaram fios nas nossas redes sem a devida autorização e sem o devido contrato. Bom, eu acho que foi colocado poda de árvore, né, intensificação das podas de árvore. Eu acho que poda de árvore, eu acho que é um ponto unânime, né, eu acho que é bem entendido de que a poda de árvore, ela é sim uma obrigação do Poder Executivo, a poda preventiva, mas em conversa recente, inclusive com o vereador Jackson Charles, isso não nos impede de construir parcerias para que a gente atue em conjunto em podas preventivas para evitar que essas árvores toquem lá na nossa rede e isso vire um problema. De fato, a nossa atuação, ela se limita ao momento em que a árvore está tocando na nossa rede. E uma árvore tocando na nossa rede, ela não é simplesmente a vegetação tocando na nossa rede. Ela é um objeto estranho em contato com a nossa rede, tal qual uma pipa, tal qual um animal morto. Então, a nossa tratativa é isso. É uma anomalia na rede, é um objeto estranho que a gente tem que remover. Por isso que a gente vai lá e faz aquelas podas não muito bem esteticamente projetadas, mas a finalidade dela realmente é eliminar o risco. A nossa missão enquanto distribuidora é eliminar o risco. Não faz parte do nosso, da nossa atividade fim realizar podas. A poda é feita como atividade emergencial, mas, repito, nada impede que a gente construa parcerias, e é isso que a gente vai amadurecer aqui, principalmente baseado no projeto recém-aprovado pelo vereador Jackson Charles, no controle aí do plantio de vegetações de médio e grande porte sobre a nossa rede de energia elétrica, que eu acho que é fantástico o projeto e que vem a calhar com os nossos interesses. A gente não vai ver o efeito disso no curto prazo, mas eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ter uma situação mais confortável em função de projetos dessa natureza. Eu acho que era isso, pelo menos o que eu anotei aqui. Acho que o vereador Jackson Charles colocou quando vamos ter as respostas, né? Bom, isso depende um pouco, vereador. A gente tem situações que a maioria dessas obras entram dentro de planos de investimento. Então, esses planos de investimento, eles estão em constante construção. A gente ainda tem o plano para 2024 em construção. A gente pode, naquele material, inclusive, tem as obras projetadas para 2024. A gente não tem um cronograma ainda claro de datas, mas tem um ano. As obras que estão para ser entregues em 2024, a gente pode passar para vocês. E à medida que a gente for conseguindo esses cronogramas de forma mais clara, a gente vai passando. E espero que essa seja a primeira de várias outras sessões dessa natureza que a gente possa participar e atualizar essa casa de leis das ações que a distribuidora vem desenvolvendo para melhorar a qualidade do fornecimento de energia na cidade de Anápolis.
Obrigado, Vinícius. Que
seja hoje, senhor presidente.
Agora mesmo, só está inscrito, só pode usar o grande expediente. Só um minuto, por favor. Eu vou suspender a sessão por até 3 minutos. Em seu nome, eu cumprimento a empresa Equatorial Goiás aqui para que possa continuar fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, esse elo de ligação com o Poder Legislativo, que é muito importante. Muito obrigado pela presença de vocês. Suspendo a sessão por até 3 minutos. E depois já abro o grande expediente com o vereador, quiser falar primeiro, Luzimar Silva.
Agora 10h34, termina então, Marcos, essa primeira parte da sessão em que o Vinícius Bessa, que é o gerente de relacionamento da Equatorial, fez um balanço, mesmo que rápido, mesmo que superficial, das atividades da empresa e respondeu aos vereadores, né, que foram duros em alguns momentos, críticos, mas todas as questões foram respondidas pelo gerente da Equatorial aqui na Câmara Municipal. Como o presidente disse, eles agora vão tornar isso um hábito, estar aqui constantemente na sessão da Câmara para discutir as questões de energia elétrica.
E eu acho que isso é fundamental. Tanto o vereador Jackson Charles, vice-presidente, que foi aquele que fez o convite ao lado da frente parlamentar que trata dessas questões de serviços essenciais aqui na cidade, quanto o gerente de relacionamento, Vinícius Bessa, deixaram claro que essa aproximação de poder legislativo com a empresa...
Retorna à sessão já com o vereador Suenda, que já vai usar a palavra por até 5 minutos.
São 10h35, o vereador policial federal Suender usa o pequeno expediente, ele tem 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir o vereador policial federal Suender.
Palavra da Vossa Excelência, cadê o tempo do Suender? Tem que votar, senão a sessão enrola.
Bom dia a todos. Só aguardando aqui, o pessoal está próximo aqui falando, né? Então, para que possa tranquilizar a palavra aqui. Mas, sobre aqui a tribuna, para falar mais uma vez sobre, além de outras coisas, né? O piso da enfermagem. O pessoal está apreensivo. Teve uma fala do prefeito, né, na data do dia 11, dizendo que no dia 12 seria pago. E a gente está tentando identificar, né, os pagamentos. Entrei em contato com a Santa Casa. Ela me informou que recebeu o repasse na data de ontem e está montando a folha para fazer o pagamento para a enfermagem. A UPA Vila Esperança também, que é uma OS, consta que recebeu também, né, os valores na data de ontem. Não me identificou como será feito o repasse. A FUNEF disse que fez o pagamento, independente do repasse, e estava esperando o repasse, eu não tive, né, a informação se recebeu. O hospital psiquiátrico não conseguiu identificar se recebeu o repasse. Servidores públicos de toda modalidade também não conseguimos identificar como será feito o pagamento, até porque eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde e não me foi informado o formato que seria feito esse pagamento. Estou tentando o contato ainda, né, com a Secretaria de Saúde. A pessoa que nos informou lá disse que não tinha essas informações. Estamos tentando o contato, então, com a secretária para ver se ela informa sobre os repasses aí, sobre o pagamento, na verdade, sobre o pagamento direto, porque como é os servidores efetivos, credenciados, entre outros, né, vai ser o pagamento direto do próprio município. Então, não tem essa confirmação também. Mas estamos tentando identificar junto à Secretaria da Saúde aí esse pagamento. No mais, eu quero aqui só fazer alguns agradecimentos, né? Eu quero agradecer última sessão do ano, e eu quero agradecer toda a população de Anápolis, toda a sociedade anapolina, né, que vem acompanhando o meu trabalho, aprovando o meu trabalho. Quero desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Fico feliz por vocês, né, estarem aprovando aí. Cada dia que a gente encontra um, passa por outro, o pessoal sempre está falando comigo, né, dando aquele abraço. Então, quero dar, na última sessão aqui, quero dar um abraço a todos vocês aí, toda a população anapolina, dizer que o próximo ano estaremos da mesma forma, trabalhando duro pela sociedade anapolina. Quero agradecer de forma especial também o grupo do Cursilhos de Cristandade da paróquia São Francisco, o qual eu fui coordenador junto com a minha esposa Zubernique por esse ano de 2023. Nós fizemos a confraternização, entregamos a coordenação agora em dezembro, né, para o Wilson, pessoa também que tem capacidade aí para levar o Cursilho adiante. Agradecer a todos os membros, todos os integrantes do Cursilho que estiveram com a gente, conosco, nas dificuldades, né, que está coordenando o Cursilho na paróquia São Francisco. Agradecer o pároco William, Frei William, e agradecer a todo o movimento cursilista na pessoa do nosso coordenador Oscar. Agradecer, por final, a minha família, minha esposa, Zubernique, meus filhos. Agradecer por estar combatendo junto com a gente, junto comigo, né, nessa luta a favor da sociedade, né, estar me apoiando, estar junto comigo. A família em primeiro lugar, a família é a raiz, né, do nosso trabalho. Então, quero agradecer muito a minha esposa, Zubernique. Agradecer também, né, os meus colegas de trabalho de gabinete, né, os servidores, todos os servidores que esteve comigo nesse ano, né, e Deus assim permitir no próximo ano também fazendo esse serviço que é exclusivo para você, cidadão de Anápolis, né, exclusivo para a sociedade. Então, fico feliz aí por poder contar com o trabalho
de um trabalho pesado, né, que vocês levam no gabinete, firme, forte, mas que a gente pode contar com cada um de vocês também nessa luta pela sociedade. Agradecer a cada um de vocês que a gente entrou em contato, né, os servidores públicos, a sociedade em geral, pessoas que entraram em contato comigo, colocar novamente o nosso gabinete à disposição. E se assim Deus permitir, nós estaremos novamente ano que vem fazendo esse trabalho que é exclusivamente para o cidadão anapolino. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, por até 5 minutos também, o vereador Osmar Silva.
Bom dia, presidente, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Acho que assunto igual esse do Equatorial tem que levar mais tempo. Rapaz, excedeu 5 minutos, eu pedi questão de ordem, não me deu. O mais bobo aqui é vereador. Ele falar que o adesivo é uma notificação, uma questão de risco, então tinha que pôr em todos os relógios, porque o risco é o mesmo. Por que põe só quando corta? Né? Então, realmente, pedi a questão de ordem para colocar isso ali, mas não foi me concedido, tudo bem. Né? E acho que um assunto igual a Equatorial, não adianta vir aqui e sair correndo, não. Esse debate tem que ser amplo nessa casa. Isso é um assunto de muita relevância para a cidade de Anápolis. Então, não gostei, acho que foi insignificante essa vinda aqui. Todos os vereadores, alguns elogiou, mas no final cobrou também, né, porque sabe, né, que o serviço é um serviço lixo, está sendo prestado na cidade. Então, aí há quase um ano, sabe que é um abacaxi para descascar, e aí vem falar que está tudo bem, não está não. Mas eu quero falar de coisas boas aqui. Quero deixar aqui registrado, porque o Portal 6 não fala. A rádio também não anuncia. Então, é eu que tenho que falar das minhas ações. Né? Ontem, no Calistópolis, quero aqui agradecer a minha equipe, mesmo debaixo de chuva, preparando tudo ali. E chegamos ali com o Papai Noel, de um jeito inovador, na nossa cidade, de helicóptero, descendo ali ao lado do posto de saúde do Calistópolis, onde está construindo a nossa tão sonhada praça. E dali nós fomos para o nosso salão LS, ali no Calistópolis, onde entregamos cercas de 1000 brinquedos ali. População feliz. Quero registrar também, a agenda está lotada, não está dando nem de ir no Natal de coração, né, devido aí nossos atos. E eu que tenho que registrar minhas ações. Né? Portal 6 não registra, a rádio não anuncia. Mas na hora de bater e falar, aí eles caçam meio. Tudo bem. Ontem também aconteceu ali no nosso escritório de número 2, na região do Recanto do Sol, nossa confraternização ali da aula de Zumba, né, onde foi uma festividade muito bacana, qual deixo aqui o trabalho relevante da minha equipe de trabalho, onde nosso escritório, e nesse mês de dezembro, né, a gente temos ali no nosso escritório aula de balé, violão, teclado e zumba. E o vereador Luzimar Silva, tá? Temos também futebol no Adriana Parque, Morada Nova e Calistópolis. Né? Então, estamos fazendo aí as nossas confraternizações no nosso escritório. E fico feliz de poder estar vendo aí a alegria das pessoas satisfeitas com os nossos projetos, né? E ontem estivemos ali fazendo o encerramento, voltando em janeiro com as nossas atividades. E aqui eu quero deixar o agradecimento à professora Vanessa, qual tem feito a diferença, é uma baita profissional. Então, agradecer, né? E fico feliz de estar vendo ali vários depoimentos a favor e relatos, né, igual de uma mãe da aula de balé, com a filha dela, perdeu o pai. E o balé ali foi uma terapia, né, onde quando ela perdeu o pai, ela chegava comer a unha do pé. Né, então, quando encontrou o nosso projeto do balé ali, essa criança, né, encontrou um meio ali para voltar, ter a paz, a alegria. Então, isso deixa a gente feliz. E falando ontem no Papai Noel, né, que saiu ali da cidade de Gameleira, que é o Hugo, também emocionei, Ramilton, com o relato dele. e ele espera ansiosamente esse mês de dezembro para estar em vários locais vestido de Papai Noel. Porque ele não tem pai, não tem mãe, mora sozinho num barraco, né? E essa alegria que ele recebe ontem lá no Calistópolis, salão lotado, e ele já estava ali por mais de uma hora, eu preocupei. Falei, Papai Noel, se você quiser retornar, talvez você tenha compromisso. Ele falou, enquanto tiver uma criança aqui, eu faço questão de tirar foto com todas. E depois ele fez essa narrativa. Né? E para finalizar, seu presidente, quero aqui, ontem foi aniversário da minha mãe, né, Dona Rosária, qual deixo aqui os parabéns, muitos anos de vida, felicidade, e que Deus acrescente os dias dela de vida aqui na Terra. Tenha todos um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzmar. Leva um abraço do presidente do Poder Legislativo, Dona Rosária, uma pessoa que eu gosto muito, tá? Ainda no pequeno expediente, no grande expediente, dividindo o tempo, vereador Fred Cacheta e vereador Fred Godoy, cada um 5 minutos.
Agora são 10h46. Cabo Fred Cacheta usa a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a todos na pessoa do meu presidente. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester ou nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara Nápoles. Quero ser bem breve, né? Não queria citar isso aqui, mas eu tenho que falar com o nosso amigo aqui, Luzimar Silva, né? Que realmente é um assunto pleno e extenso, mas ninguém saiu correndo aqui não, vereador. Ninguém saiu correndo. Inclusive, eles estão ali atrás tomando um café. Não tem ninguém para se defender por ele aqui, mas ninguém da Equatorial saiu correndo daqui não. E outra coisa, se você tem alguma demanda, algum problema para falar com eles, pode falar lá no fundo com eles. Não precisa de microfone e câmera, não. Ou o senhor só resolve problemas quando tem a câmera e o microfone filmando o senhor. Mas, mudando de assunto, eu gostaria de dizer algumas ações. Né? Estou feliz aqui por estar encerrando mais um ano de 2023. Muitas ações, nosso gabinete protocolou diversos requerimentos, projetos, indicações, que realmente devem ser ressaltados, pois trouxe, né, benefícios para a população anapolina. Esse é o dever do vereador, trazer solução de problemas, fiscalizar, legislar, propor leis que realmente irão beneficiar diretamente o cidadão, e nesse caso o cidadão anapolino. Né? Gostaria de fazer um agradecimento especial que hoje, na data de hoje, está ali toda a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, ali no Frei Eustáquio, onde fizemos o requerimento e levamos até eles, que é a revitalização de toda a extensão da Rua da Liberdade, ali no Frei Eustáquio, algumas erosões, e pedimos, fizemos a filmagem, levamos para eles fotos e filmagens, e realmente estão lá, neste momento, solucionando o problema de moradores daquela região. Esse é o trabalho do vereador, tentar resolver problemas, né? Gostaria também de agradecer por esse ano, algumas leis nossas foram sancionadas, outras promulgadas, que é o caso dos postos de combustíveis, informar se a gasolina é refinada ou formulada para trazer o melhor benefício para a população, saber qual gasolina ele está colocando ali no seu carro para que ele tenha um maior ou menor desempenho. Gostaríamos também de agradecer ao presidente Domingos por promulgar também um projeto de lei nosso, que é o apadrinhamento de pessoas idosas. Gostaríamos também de agradecer aos novos vereadores também por ter aprovado ali o nosso projeto de educação financeira, a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública na cidade de Anápolis, entre outros, né, indicações de trocas de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED em alguns bairros, é o caso do Aldeia dos Sonhos, Vila Verde, setor Pedro Ludovico, criação de praças, que é o caso também da Praça do Vila Verde, no começo do nosso mandato, e agora também a praça ali ao lado do Colégio Militar Dr. César Toledo, revitalização de alguns locais, pavimentação asfáltica. Então, muito trabalho, né? E esperamos ter esse mesmo combustível, essa mesma atuação, essa mesma parceria com o nosso secretário Ederson Lopes, mas principalmente com o nosso prefeito Roberto Naves, que sempre tem nos escutado e levado soluções para os bairros dos quais a gente luta. A cidade de Anápolis é muito ampla, muitos bairros, mas nós temos uma assessoria que realmente tem se destacado. Nossa assessoria não tem dia nem tem hora para trabalhar. tem trabalhado diuturnamente, cedo, à tarde, à noite, feriados, finais de semana, né? No caso, no Dia das Crianças, nós temos a nossa festinha das crianças ali, com mais de 800 crianças atendidas. Então, o mandato é esse, o mandato participativo, o mandato colaborador com a cidade de Anápolis. Devemos propor leis, devemos fiscalizar o executivo e devemos, sim, resolver problemas pontuais da nossa cidade e da nossa população. Continue nos procurando, nosso gabinete é um gabinete de portas abertas, é um gabinete que realmente recebe pessoas todos os dias, sem exceção, recebemos pessoas com demandas, problemas, que com certeza não podemos resolver todos os problemas, mas com certeza iremos buscar soluções. Algumas sim, outras não, mas o que importa é que o trabalho não para. Muito obrigado à equipe do nosso gabinete, muito obrigado aos vereadores que têm nos dado esse respaldo e, principalmente, muito obrigado aos secretários de todas as secretarias da cidade de Anápolis e ao prefeito Alberto Naves, juntamente com a nossa primeira-dama. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Antes do vereador Federico, Godoy, Luzimar, pediu uma réplica.
Sim, se para o vereador está tudo bem, quando faltar energia lá também, que a população estiver te cobrando, você passa para eles que está tudo bem. Porque o que está na cidade aí, todo mundo está vendo que não está sendo um trabalho igual você acha que está. Você está puxando o saco deles, então quando tiver algum problema lá, você tranquiliza a população. É, ué, né? Você faz. E sobre o debate, eu faço o debate aqui, na rua, em qualquer lugar. Eu não tenho restrição de fazer o debate, não. E o que eu achei ruim foi que eu pedi, ele excedeu, falou aí até o canto da boca espumar, excedeu o tempo dele, que era 5 minutos, e eu pedi questão de ordem para falar 5 segundos, não me deu. Foi isso que eu falei aqui. Mas para o senhor está tudo bem, para mim, para a população não está, não. O trabalho desse povo aí, horrível da cidade, faz uma pesquisa aí, de 10, vê se acha um que aprova o trabalho deles, que é de energia cedo, de tarde, de noite, o senhor está puxando o saco deles. Deve para o senhor, tá bom. Deve para o senhor, mora, tem gerador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Vereador Federico Godoy.
Obrigado pela fala, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do meu amigo Fred Cacheta. Luzimar, que hoje está nervoso, andou de helicóptero hoje. Calma, Luzimar, chegando aí. A Equatorial veio aqui, tirou o pequeno expediente de todo mundo e o povo ficou nervoso. Cumprimentar a todos aqui na pessoa do João da Luz, que hoje elogiou também a Equatorial, né, João? Presidente, o que me traz aqui essa fala? Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, é fazer uma prestação de conta, nosso mandato agora no ano de 2023. Tivemos 3 leis promulgadas, a lei ressignificando Daniel, a lei de 4.252, que é sensibilização de pais e mães enlutadas sobre acidentes de armas de fogo de crianças. A lei também que estabelece os brinquedos adaptados, que é a lei número 4.275, que são brinquedos adaptados para crianças especiais, onde 20% das novas parques e praças terão que ter esses 20% desses brinquedos adaptados. Inclusive, a nossa emenda impositiva, no valor de R$ 96 mil, foi toda destinada para esses brinquedos adaptados. E também fizemos a corrida da inclusão, que é a lei número 4.306, que é obrigatório o município. Ano que vem, a secretária já me garantiu que teremos uma corrida dessa da inclusão. Temos mais 3 leis em tramitação ainda nessa casa de leis esse ano, que eu acho que vai ficar para a votação para o mandato seguinte. Esse ano também tivemos aí mais de 501 requerimentos e 12 indicações. Deixar aqui o número do meu gabinete, sou um dos que mais temos moções, indicações aqui e requerimentos também, é o 9298-7204. Agradecer a todos os meus assessores, a minha equipe também. 2024 será um ano de muito trabalho. Também fizemos, juntamente com o prefeito Roberto, o decreto do dia 8/3, que foi muito importante para a construção civil do mercado imobiliário, que foi a liberação das chacras, de lotes de chacras, para que pudesse incorporar novos empreendimentos. Isso é a geração de emprego, são mais mercadoria para os corretores de imóveis, movimentação da economia local. Então, aqui, agradecer ao prefeito Roberto Naves, agradecer ao presidente do Sindicato da Construção, Luiz Rosa, meu amigo, o presidente da Associação das Imobiliárias, o Karim Kozak, que esteve aí desde o ano 2019 à frente da associação, no qual agora, no ano 2022, Cacheta, irei retornar a essa associação. Tivemos agora uma eleição,
e não teve chapa concorrente, então por aclamação eu fui voto à Associação das Mobiliárias no ano anterior. Também demos 3 títulos de cidadão napolino, um para o João Roberto Bispo, um amigo pessoal, dono da franquia do Bob's em Anápolis, o Ângelo Lopes, dono do segundo cartório de ofício de Anápolis, e o Fábio Vilela, delegado-geral da Polícia Civil. Destaquei também sempre a inclusão, inclusão no meu gabinete. Está ali o Lucas Tadeu, que é uma criança com síndrome de Down, que trabalha no meu gabinete. À tarde temos o João Arthur também, que é outro que tem síndrome de Down e trabalha no meu gabinete. Tínhamos também no nosso quadro a Andrea, que é deficiente visual, mas casou com outro deficiente visual, foi morar em Umas, graças a Deus, o casamento dela está de vento em popa. Fizemos também a conscientização sobre o Setembro Verde, onde fizemos a distribuição desse panfleto para respeitar as vagas deficientes e também o respeito do Setembro Verde, que é a sociedade mais inclusiva. Fizemos também, juntamente com o presidente, ex-presidente dessa casa, atual presidente do PP, o vereador licenciado Leandro Ribeiro, Futebol Solidário, juntamente com o Edmundo e o Amaral, onde arrecadamos mais de 300 cestas básicas. Então, agradecer ao presidente Leandro Ribeiro, que teve essa brilhante ideia, e 300 famílias foram abençoadas. No meio do Dia das Crianças, fizemos também, como a gente faz todo ano, o Dia das Crianças com Inclusão, onde é voltada para crianças especiais, juntamente com outro tipo de criança que não tem nenhum tipo de necessidade especial. A gente faz aqui no estacionamento da Câmara. Então, eu gostaria de agradecer prontamente o presidente Domingos de Paula, que nos cedeu esse espaço para fazer esse Dia da Criança. E também, presidente, agradecer também que aqui recebemos o Cresce Itinerante, através dos nossos pedidos, onde o Cresce traz aqui todo o seu trabalho, que é feito em Goiânia, atendendo os corretores aqui. Então, te agradecer por ceder esse espaço. Cresce teve algumas vezes aqui, eu acho que deve voltar esse ano ainda. E agradecer ao presidente do Cresce, Eduardo Seixas, onde esse ano, agora no final do ano, recebi o prêmio Colibri, pelo reconhecimento ao meu trabalho como corretor de imóveis há mais de 15 anos na cidade, e também o serviço prestado por essa casa. Então, aqui agradecer ao presidente do Cresce, e agradecer a todos os servidores, à população que nos escutam, e me colocar à disposição, presidente. Nosso gabinete, 9298-7204. Devolvo a palavra, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos.
Obrigado, vereador Felipe Godoy. Solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que ocupa o lugar da presidência, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10h57. O presidente Dominguinhos do Cedro usa agora a tribuna no
quero aqui cumprimentar o presidente em exercício, o vereador Jackson Charles, cumprimentar você que acompanha a sessão pela TV Câmara, pelo YouTube, essa última sessão do ano, hoje, 13 de dezembro. Eu quero fazer aqui, primeiro, um agradecimento. Agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar com o presidente do Poder Legislativo. Quero aqui agradecer a cada um dos vereadores que nos ajudou, que votou. E também quero agradecer aquele vereador que, porventura, naquele momento não quis compor conosco, mas hoje, realmente, ele vê que a mesa diretora ela trabalha para poder atender o Poder Legislativo Anapolino, que trabalha para poder atender os 23 vereadores. Quero aqui, de forma especial, agradecer a cada um dos servidores dessa casa, seja ele efetivo, comissionado ou prestador de serviço. Primeiro, pelo apoio, pela amizade, pelo companheirismo que vocês têm, não só com a mesa diretora, mas com cada um desses vereadores que está aqui nessa legislatura de 2020 a 2024. Dizer que o nosso mandato como presidente não teria êxito se não fosse o apoio dos vereadores, mas principalmente o apoio do funcionário efetivo, comissionado e prestador de serviço dessa casa. Dizer que, por parte do presidente Domingos Paula de Souza, conhecido como Dominguinho do Cedro, vocês têm aqui o meu respeito. Tem o meu respeito e tem aqui a parceria do presidente dessa casa. Dizer a vocês, servidor do Legislativo, que sempre que tiver uma ideia de avançar para a gente poder ajudar, tanto faz a população ou até mesmo o servidor dessa casa, para poder fazer um curso, para poder aprimorar, a presidência dessa casa vai estar à disposição para poder te ouvir. Aqui que a gente dá conta de avançar, a gente vai avançar. Aqui que a gente não der conta no primeiro momento, a gente manda fazer um estudo. E se porventura as condições nossas estiver favoráveis, pode ter certeza, servidor do Poder Legislativo, que a gente vai avançar junto com vocês. Porque para a gente poder ter um legislativo forte, a gente precisa de ter um servidor, tanto faz efetivo, comissionado ou prestador de serviço forte também. Não precisa de ter inveja do colega, que seja ele o prestador de serviço ou comissionado ou efetivo. Precisamos de trabalhar unido. O objetivo do Poder Legislativo é um só, atender a população anapolina. E através desse esforço, em conjunto de todos nós, apresenta aqui o balanço de trabalho da mesa diretora, que é composto pelo presidente Domingos Paula de Souza, vice-presidente vereador Jackson Charles, primeiro secretário vereador Fred Cacheta, segundo secretário vereador Frederico Godoy, terceira secretária vereador Cleide Lago e quarto secretário Luzimar Silva. Projeto de lei ordinária foi 160 projetos. Projeto de resolução, 17. Requerimentos, foi mais de 5 mil requerimentos que a gente apresentou e votou aqui na sessão. Projeto de lei complementar, mais de 30. Projeto de decreto legislativo, 54. Moções, mais de 103. Indicações, mais de 330. Projeto de emenda à lei orgânica, 1. Veto, 18. Contas do executivo, 1. E aí a gente teve a grata satisfação de quanto a gente assumiu essa mesa diretora junto com os vereadores de criar aqui o auxílio alimentação para o servidor dessa casa. Assim que a gente chegou, fizemos uma conversa onde que o poder executivo tinha o auxílio alimentação lá e o servidor dessa casa não tinha. Tivemos o cuidado e a cautela de que nenhum vereador pudesse ter acesso ao auxílio alimentação, mas cada servidor dessa casa tem acesso no valor de R$300. Recentemente, conversei com a mesa diretora para a gente poder aumentar esse auxílio, porque eu fui procurado por algum servidor dessa casa para que pudéssemos criar aqui um auxílio para a gente poder fazer o plano de saúde ou ajudar. Infelizmente, as nossas condições financeiras não têm como fazer esse tipo de trabalho. Mas conversando com cada vereador, a gente chegou num acordo onde a gente pode, sim, aumentar o auxílio alimentação e fizemos isso num projeto de lei, onde aumentamos mais R$ 150,00 de auxílio alimentação, que a partir de 2024, janeiro, cada servidor dessa casa, menos o vereador, ele vai receber um auxílio de R$ 450,00 para poder ajudar na sua despesa no final do ano. Vereador, não vou poder ser a parte, porque aqui é grande, senão não vai dar para poder falar. Então, pode ter certeza, aquilo que a mesa diretora e os vereadores dessa casa têm condição de fazer, a gente faz. Fico triste quanto, às vezes, alguns projetos que vêm de interesse ao servidor dessa casa, vereador se ausenta do plenário para poder votar. Não faça isso. Quanto é do servidor da casa, fica aqui junto conosco para a gente poder votar a favor. Tivemos aqui, quando assumimos a presidência, junto com a mesa diretora, criamos o gabinete de porta aberta. No meu modo de pensar, de entender, não só o gabinete da presidência, eu acho que todo órgão público ele tem que ser de porta aberta, não precisa de ter reunião de porta fechada, porque toda discussão que é feita é discussão que vai de interesse à sociedade. Fico muito triste quando chego no departamento de qualquer outra área, sem ser do legislativo, chega lá, você vê um secretário, alguém está em reunião de porta fechada. Não pode existir reunião de porta fechada porque é de interesse da comunidade. Então, o nosso gabinete da presidência é o gabinete de porta aberta e não temos nenhum assunto de assunto particular. Todos os assuntos nossos é assunto coletivo para poder atender o poder legislativo e para poder atender a sociedade. Voltamos com o programa Cama nos Bairros, voltamos com o legislativo na escola para poder encurtar a diferença do legislativo com o cidadão, para a gente poder fazer o bate-papo do dia a dia. Esse poder tem saído para poder conversar com o legislativo na escola, que tem trazido um resultado positivo, onde que a gente vê que os alunos realmente faz o intercâmbio com os vereadores. Gostaria que em 2024 mais vereador pudesse participar também, que vocês vão ver que é muito gratificante você chegar numa escola e ver ali o debate com a criança, onde a criança faz várias indagações do vereador para poder pontuar e saber o que o legislativo faz dentro do nosso município. Então, gostaria que em 2024 os vereadores pudessem participar, tanto parte da Câmara, nos bairros, como do Legislativo, na escola. Tivemos vários avanços. Aqui a vereadora Cleide não está, mas eu posso falar em nome da vereadora André, vereadora Seriane, vereadora doutora Trice, aonde que temos aqui na nossa Casa Procuradoria da Mulher, e que muitas casas de lei do Estado de Goiás copiou, inclusive a Assembleia Legislativa. Isso é um avanço. Nós precisamos de avançar com políticas públicas para poder atender o público feminino. E eu tenho visto que essas 5 vereadoras que tem aqui na Câmara Municipal, com o apoio dos outros vereadores, a gente tem conseguido avançar e avançar muito. Fico muito feliz de ver que o servidor dessa casa, independente que seja servidor de gabinete ou de departamento, quando a mesa diretora sai, a gente conversa, a gente faz o diálogo, tanto faz dentro da presidência, no gabinete ou até mesmo no hall da Câmara. Isso é importante. Não precisa de ter nenhum receio de falar ou com o presidente ou com qualquer um dessa mesa diretora. Dizer a todos vocês que em 2024 a mesa diretora vai estar aí para poder estar junto com vocês, para a gente poder avançar, principalmente no nosso projeto piloto, que é a construção do Poder Legislativo. Com a construção do Poder Legislativo, a Câmara Municipal vai ter uma economia de, no mínimo, 1,5 milhão por ano para a gente poder devolver à sociedade anapolina. E, se Deus quiser, o maior sonho, não do vereador Dominguim, eu acho que o maior sonho de quem trabalha no Poder Legislativo é realmente ter a sua casa. E a sua casa, com certeza, é a construção do novo prédio da Câmara Municipal. Um compromisso feito do prefeito Roberto com o Poder Legislativo, aonde que a gente já passou o projeto nessa casa, através de audiências públicas, já conseguimos escolher a área e agora já vai para licitação e, se Deus quiser, a gente vai começar a construção. Principalmente com o apoio do efetivo que está nos ajudando a fiscalizar. Deu da ideia do desenho até mesmo o projeto. Então, muito obrigado a todos vocês por nos ajudar a fazer esse mandato. Termino a minha fala aqui agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade de estar 1 ano à frente do Poder Legislativo e aqui dizer que lá atrás a gente ouviu, nossa, mas o analfabeto vai estar à frente do Poder Legislativo? Colegas aqui dentro que falou, aquele vai sair de lá é preso. E se Deus quiser, quando for em 2024, dia 31 de dezembro, nós vamos sair daqui com a melhor legislatura de todos os tempos e, se Deus quiser, com o melhor mandato de presidente que a Câmara Municipal já viu. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, presidente. Que a gente fala. O senhor da fala por 5 minutos, ainda no grande expediente, ao vereador Reamilton Espíndola.
Agora são 11h08. Vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, usa agora a palavra no grande expediente. Hoje, 13 de dezembro de 2023.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Domingos de Paula. E quero aqui aproveitar, agradecer também o vereador Jacques. Muitas vezes, no corredor, até mesmo no próprio gabinete dele, ele me chamava para conversas e diálogo, que pudesse me orientar e me fez crescer muito. Obrigado pela sua atenção a respeito da minha pessoa. Tenho as minhas dificuldades e só aprendi ao longo da vida que, depois da morte do meu pai com o diagnóstico de TDAH, que as minhas baixas autoestima com depressão e outro era característica do TDAH. Mas quero reconhecer aqui a intervenção do senhor por muitas vezes me aconselhando. Quero agradecer aqui as parcerias dos vereadores Fredes, Godoy, Cacheta, também Delcimar, Américo, também Jean, que tem ombreado as usas PCD e região norte do nosso município. Um parceiro que não imaginava, mas que um dia já pudemos caminhar junto na causa PCD, que é o Luzimar. Meu respeito. Quero agradecer aqui também Eli, né, que tem destacado também a sua parceria na área da saúde. João Feitosa, tem destacado o seu trabalho aqui empenhado na frente parlamentar, das frentes, né, voltado para a parte elétrica. João da Luz, Andréia, Zé Fernandes, Trícia, Ciliane, Hélio, Edmilson, Luzier, especial aqui a Thaís, que tem feito um excelente trabalho na presidência da comissão, na CCJ. Quero aqui fazer um cumprimento especial ao Vinícius, que tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho, e tem sido elogiado por muitos, dentro ali do departamento, né, e o Cassalho sabe muito bem disso. Né, um menino que sai da cidade de Goiânia para vir para essa casa fazer o seu trabalho aqui, e com certeza com amor, e que tem sido uma figura de responsabilidade. Também cumprimentar aqui a Ana Luísa, que é mãe atípica e que, de fato, tem um zelo muito grande pelo seu filho. Bom, não poderia deixar de agradecer aqui toda a minha equipe, todos os meus assessores, que sabem das nossas dificuldades. Quantas vezes eu costumo dizer que o TDAH severo, que é o terceiro nível do TDAH, tem hora que a gente perde até a própria alma. E nós ficamos procurando, cadê isso, cadê aquilo? E a minha assessoria tem me ajudado muito. Antes de estar vereador, aqui é um ser humano, que tem limitações. Mas quero agradecer a cada um. Também a parceria do Victor, que é um autista que trabalha dentro do nosso gabinete, e Amanda Raila, também uma cadeirante que trabalha no nosso gabinete, nos ajudando muito. E, de fato, ontem aconteceu um evento Natal de Coração ali na região do Adriana Park, onde o nosso presidente pontuou ali uma reforma de mais de 4 milhões de reais da escola Realino. E quando havia um recurso, fui orientado pela minha presidente, a Elisânia, secretária de integração, para nós destinarmos ali 300 mil reais. Uma contribuição que pôde também adicionar ali na reforma da escola Realino. E aquela região recebeu o Natal de coração com muita alegria. E mais uma vez, né, Deus nos abençoou, né, 19 leis aprovadas, né, contribuição dos novos pares, 12 leis voltadas para a pessoa com deficiência, a criação da comissão permanente da pessoa com deficiência nessa casa, a criação da lei Setembro Verde, que vem propagar e voltar um olhar para as pessoas com deficiências, colar de girassóis e outras. Mas em uma reunião com o executivo, foi destacado algum recurso para algum vereador criar algum projeto. E eu, com muito carinho, destinei para a minha luta, que é a criação e a implantação da clínica escola do autista no nosso município. Meu filho hoje com 18 anos. E o que eu quero dizer é gratidão a todos que entendem o nosso processo, a nossa luta, e que o que nós fazemos aqui, de fato, é plantar tâmaras. Talvez nós colheremos ou não, mas que aqueles que virem no futuro irão colher, e que serão benefícios e bênção para outros. Muito obrigado, obrigado, presidente, que Deus abençoe você, e mais uma vez, parabéns pela sua atuação.
Obrigado, convido o vereador Jackson Charles, também agradecer aqui o apoio dos estagiários que entrou conosco aqui no segundo semestre, que está conosco aqui, nos ajudando a fazer o trabalho do dia a dia. Vereador Jackson Charles, por até 5 minutos.
Agora, 11h14, o vice-presidente Jackson Charles.
Obrigado, presidente, eu serei breve. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, a mesa diretora, na pessoa do presidente Luiz de Paula, cumprimentar a imprensa que se faz presente e aqui está cobrindo a sessão, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester e aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube. Hoje eu, coração bastante ameno, eu e o Suender estamos em momento de paz, fizemos esse compromisso hoje e com certeza em janeiro é Jingle Bell, é Natal, em janeiro com certeza ele estará mais afinado ainda e quem sabe não poderá estar na base Será um prazer ter o vereador Suender Silva na base do governo. Eu quero, em nome do prefeito Roberto Naves, na condição de líder do executivo nessa casa, fazer um agradecimento especial a todos os vereadores, vereadores que fazem parte, que compõem a base do governo, mas eu não posso deixar de agradecer à oposição. Quero agradecer à oposição pelas suas pontuações, pelas suas indagações, pelas suas críticas, porque são dessas críticas e dessas pontuações que nós podemos melhorar ainda mais o resultado para a sociedade. Então, uma das coisas que a situação tem que entender é que a oposição, ela, além de ser importante, ela é necessária no processo democrático. Aquele que foi eleito para ser oposição, que ele cumpra o papel de oposição. E nós colhemos essas críticas, colhemos essas pontuações para melhorarmos, para poder ofertar à população um melhor serviço. E é por esse motivo que nós estamos terminando mais um ano desse mandato de forma positiva. E quando eu digo positiva, é com ordem de serviço de obras que está sendo implementadas, com a realização do Natal de Coração, que resgata o autoestima do povo, principalmente daquelas pessoas mais carentes. É muito comovente, vereador Ré Hamilton, você participar de um momento como o Natal de Coração e ver nos olhos daquelas crianças o brilho ao receberem do Papai Noel e das mãos do prefeito e de nossas mãos um presentinho de Natal. É muito gratificante de ver pais abraçarmos e dizer muito obrigado, um Feliz Natal. Eu não tinha dinheiro para comprar um presente para o meu filho. Então, esta também é uma obrigação do Poder Executivo. Isso faz parte do nosso papel. E, com certeza, essa Casa Legislativa teve um papel fundamental nessas ações. Ontem nós aprovamos o orçamento, que vamos confirmar hoje e também na sessão extraordinária. E esse orçamento, ele é fundamental para que o prefeito possa, e o executivo possa, aplicar os seus programas, as suas ações e atender a população naquilo que ela precisa. Quero coroar a minha fala. Quero contemplar a minha satisfação e a minha alegria e a minha convicção de que valeu a pena até aqui. Valeu a pena acreditar nesse governo. Valeu a pena ter vocês como vereadores do meu lado. Valeu a pena de ter sido escolhido para fazer parte da mesa diretora na condição de vice-presidente. Quero aqui contemplar o povo anapolino, mas de modo muito especial ao povo da região da minha grande Vila Formosa. E aí eu quero falar de Vila Formosa, Alta Bela Vista, Jardim América, Setor Sul, São Sebastião, Arco Verde, Santa Clara, São Paulo, Xangri-Lá, toda a região, Santa Cá Centro-Oeste, Santa Cá Nova Capital, de que ainda neste mês será dado a ordem de serviço para a reconstrução da tão sonhada obra da Escola Laios Anhanguera. Dando dignidade aos profissionais que ali trabalham, dando condições para que eles possam ofertar uma educação mais digna, com salas climatizadas, com a quadra de esporte coberta, que é a escola que eu tenho o prazer de dizer, foi lá que eu comecei meus estudos, foi lá que eu estudei o pré-primeiro, segundo, terceiro e quarto anos, foi lá que eu tive a base da minha formação. E cabia a mim, vereador João da Luz, lutar para que, agora, na condição de vereador, representante daquela região, pudesse agora anunciar ao povo da minha querida grande Vila Formosa que a escola Anhanguera e o povo daquela região receberá uma nova escola graças a essa parceria que temos
com o Executivo Municipal entre o prefeito Alberto Naves e o vereador Jackson Chaves na condição de líder nesta casa. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao prefeito Alberto Naves. Muito obrigado a todos que acreditaram no trabalho e na confiança dada ao vereador Jackson Chaves, porque os resultados chegam quando há um trabalho sério e honesto. Muito obrigado.
Obrigado. Na sequência, vereador João da Luz e Delcimar Fortunato. Aí depois os outros vereadores também. Primeiro, João da Luz.
Agora são 11h20.
Aqui, 5 minutos eu vou arrumar para todos, tá? É a última sessão.
11h21. Vereador João da Luz usa agora a tribuna no grande expediente. Ele fala por 5 minutos.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Agradecer Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu quero, primeiramente, agradecer, viu, presidente, a mesa diretora por dar esse suporte, essa estrutura para os vereadores trabalhar para a nossa população da cidade de Anápolis. Quero agradecer também, em especial, o meu gabinete, meu chefe de gabinete, todos os meus assessores que têm me ajudado no dia a dia aqui na Câmara de Vereadores. Nós recebemos 1.310 pessoas no nosso gabinete. Nós fizemos 549 requerimentos, 82 moções, 37 projetos de lei ordinárias, dentre elas várias já foram promulgadas, sancionadas pelo prefeito Roberto Naves. Realmente foi um ano de muita produtividade. Eu quero agradecer todos os vereadores que assinaram a moção de apelo. É, uma moção de apelo que será direcionada ao nosso ilustríssimo governador, Ronaldo Caiado, e também ao presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. Nós estamos encaminhando um pedido de socorro. Nós sabemos que o governo do estado de Goiás tem os programas habitacionais. E nós temos um programa aqui, inclusive registrando aqui, que a moção de apelo é assinada em duas mãos, por mim e pelo vereador Jean Carlos, que é do União Brasil. Nós recebemos apelo das pessoas que foram contempladas pelo meu lote em história. Eles agora entraram numa contagem regressiva. 5 anos para construir ou eles vão perder o lote. Essas são as regras do programa Meu Lote Minha História. Então, nós buscamos aqui apoio de todos os vereadores. Isso aqui é um pedido da Câmara de Vereadores. Um pedido de socorro para 800 contemplados. 800 pessoas foram contempladas com o Meu Lote Minha História. E eles agora precisam que do apoio da Câmara de Vereadores. Nós não vamos ser inertes, nós vamos estar agindo sim, no sentido de pedir, né, direcionar esse pedido ao nosso governador, ao Alexandre Baldi, que são de Anápolis, essa parceria. Essa moção de apelo ela tem o objetivo do seguinte, de fazer uma parceria entre o Meu Lote e Minha História e o programa Para Ter Onde Morar, Casas Custo Zero, para dar condições deles receberem o material de construção e eles poderem construir as suas casas. Então, nós temos aqui assinatura praticamente de 80% dos vereadores. Alguns não assinaram por motivo particular, mas 80 vereadores assinaram e nós estamos direcionando esse pedido de socorro e esse pedido de parceria com o Poder Executivo Municipal e o Poder Executivo Estadual. Eu tenho certeza que nós vamos receber uma resposta positiva por parte do presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. Muitas pessoas já me procuraram pedindo para a Câmara intervir. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu quero aqui de forma, esse último minuto agora, de forma respeitosa, porque presidente não erra, presidente se comete equívoco. Nós tivemos uma analogia recentemente de uma onça morta, uma caça de uma onça morta, certo? e que algumas pessoas querem aparecer na fotografia da onça morta. Eu não consegui entender essa analogia comparando com o processo legislativo. O processo legislativo é o seguinte, gente. Todos os projetos são votados em duas votações. Inclusive, a segunda votação, para não ter dúvida, é mais importante do que a primeira, porque ela consolida. E consolida a primeira. E para poder deixar mais claro para vocês, para não ter dúvida, a primeira pode sim anular, a segunda votação pode anular a primeira, dada a importância, porque muitas discussões podem acontecer no intervalo e a postura do poder legislativo da Assembleia, ela pode se diferenciar na segunda votação. Então, ela é muito importante. Só vai ter 5 minutos. Então, é só deixar claro aí para poder a população não ter dúvidas sobre as duas votações do Poder Legislativo com relação aos projetos de lei. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Deusso Marcos, por até 5 minutos.
11h26. Hoje, a última sessão ordinária do ano, neste dia 13 de dezembro. O vereador Delcimar Fortunato do Avante vai agora usar a palavra no grande
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, você que nos ouve aí pela 93,3 Rádio Manchester. E você também que nos vê aí pelo canal do YouTube. Eu queria cumprimentar os pares na pessoa da minha amiga finíssima, doutora Trícia Barreto. Gente finíssima. Também, senhor presidente, quero cumprimentar, né, todos aqui da galeria, na pessoa da minha chefe de gabinete, Edna Martins. Edna Martins agora é presidente do Partido da Mulher Brasileira. É você que é mulher, quer ser candidata num partido que identifica com você, vem para o 35, né, Edna Martins? A Edna pediu para me fazer propaganda aqui do Partido da Mulher Brasileira, esse partido gigante, esse partido diferenciado de direita. Tamo junto, Edna. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna esta manhã é para discorrer, né, do nosso mandato, esse ano de 2023 especial. Mas fazer um resumo aqui, né, rapidamente, dos 3 anos. Né. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de chegar a esta casa com 1.251 votos. Foi sofrido, foi cansativo, mas gratificante. Então, o que eu tenho hoje, né, é gratidão pelas pessoas que me confiou nesta cadeira. Eu pedi uma oportunidade a Deus e às pessoas, né, para que eu pudesse chegar aqui e representasse. E quero dizer a você, né, aos pares, aos amigos, você que votou em mim, que não votou, você que é simpático ao meu trabalho, esses 3 anos conseguimos muito, né? Conseguimos pavimentação asfáltica, conseguimos recapeamento, conseguimos várias intervenções, né, cidade afora. Representei você com dignidade e com compromisso, né, de fazer, de dar o meu melhor. Dar o meu melhor. Esse é meu compromisso com as pessoas e comigo mesmo. Fazer diferente. Sem passar por cima de ninguém, sem perseguir ninguém, sem contratar ninguém para desconstruir quem quer que seja nas redes sociais, sem ameaçar ninguém, sem fazer esse tipo de politicagem. Eu vim para fazer, João Feitosa, a boa política, a política de resultados. E tenho honrado as pessoas, sobretudo a Deus, em especial a minha família, que me admira pela garra e pela determinação. Então, sou feliz, estou feliz. A gente sabe que é um desafio, André Rezende. Você que percorre também, né, todos, mas você, eu tenho visto aí, na minha correria, onde eu passo, né, a gente vê aí, né, o seu rastro. Né, parabéns, aguerrida, né, moça inteligente, chegou aqui também com muito suor e a gente tem feito, né, toda a diferença aí no que tange assistir as pessoas cidade afora com humildade, com simplicidade. É isso, senhor presidente, né, requerimentos, indicações, e agora 2024, último ano, vamos trabalhar com o mesmo foco, com a mesma vontade, Zé Fernandes. Zé Fernandes, meu amigo, um amigo que eu vou levar para a vida, né, um médico renomado, uma pessoa simples, um pai de família acima da média, um servo de Deus, uma pessoa que sempre a gente conversa, eu me aconselho muito com ele, que é um cara centrado, um cara bacana, um cara que não tem maldade no coração, e quero te dizer que eu te admiro, viu? Você ganhou um amigo para a vida, pode ter certeza disso. Senhor presidente, também eu não poderia deixar de agradecer aqui. Eu fui eleito no partido Avante. E o único partido que me confiou, sem pedir nada em troca, foi o partido Avante, que me confiou, né, a presidência do partido em 2019, para me disputar a eleição. Tentaram comprar o partido Avante, né? O presidente estadual, Thiago Ghiotti, foi firme e não deixou que isso acontecesse. Então aqui, hoje eu sou presidente do Partido Avante, vamos ter aí umas conversas agora em janeiro com o Partido Avante, como nós estamos tendo outras conversas com outros partidos, estão me procurando para a gente ajudar a organizar, com certeza nós vamos chegar aí com os três partidos, né, coordenando os três partidos políticos, e eu quero agradecer o presidente Thiago Ghiotti, meu amigo, meu parceiro. Amanhã, se eu não tiver no Avante, ele continua sendo meu amigo, meu parceiro, meu irmão, homem honrado. Você quer vir para o partido, um partido sério, que tem palavra, no estado de Goiás, se filia ao Avante. O Thiago Ghiotti é uma pessoa que tem compromisso com aquilo que fala e com aquilo que faz. Então, eu tenho uma gratidão, Thiago, a você, por você ter honrado sua palavra comigo, o tempo todo, não ter tido nenhum tipo de conduta negativa, o que tange ao partido. Você nunca ouviu, ficou ouvindo esses mimimi, o senhor nunca foi em conversa que tentaram me desconstruir, o senhor sempre confiou na minha pessoa. Que nem o senhor disse esses dias para trás, o partido é seu, eu entreguei na sua mão. Essas conversas não veio de mim. Eu te agradeço muito, Thiago Ghiotti. Deus abençoe você, sua família, seu mandato e faça os votos que você seja reeleito aí em Goiânia. Obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Desmar. Agora, na sequência, vereador Dr. Zé Fernandes e vereador João Feitosa.
Primeiro, agora, João Feitosa. 11h33. Vereador João Feitosa usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 5 minutos. Confirmando que hoje é a última sessão ordinária da Câmara Municipal. Neste dia 13 de dezembro de 2023. Vereador João Feitosa, então, se aproxima da tribuna. Vamos ouvir.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, última sessão desse ano. Também eu quero também agradecer primeiramente a Deus e hoje, dia de Santa Luzia, pedir a ela que ela possa estar fazendo com que meus olhos sejam sempre voltados a ajudar as pessoas, enxergar bem. E eu peço a ela intercessão a mim, a minha família, a meus amigos. E parabenizar e agradecer ao meu gabinete. Aí eu posso começar aqui, não vou citar todos, mas finalizando, começar pelo Hélito. O Hélito, rapaz sereno, gente boa. Você e a Tereza, que tem me acompanhado fazendo meu marketing. Tá, e, por sinal, graças a Deus, obrigado pelo profissionalismo que você tem feito. Né? A doutora Sara, que está no gabinete, atendendo as pessoas. O Kanayama, que logo se transformará em um verdadeiro cidadão anapolino. E todos do gabinete, eu cumprimento o Idan, que é o meu chefe de gabinete, que está lá, que sempre foi solícito e nos ajudar. E também agradecer o Alex Martins, vereador Alex Martins, hoje secretário, que está fazendo um grande trabalho, também que entendeu que está lá, aceitou o convite do prefeito Roberto Naves para que eu viesse a essa casa de lei. Em especial, o prefeito Roberto Naves também, que não mediu esforço desde o primeiro momento que eu conheci, que ele sempre fez um compromisso que não deixaria a gente à mercê. Obrigado, prefeito Roberto Naves. Obrigado, primeira-dama e deputada Vivian Naves. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus, por sempre estar sendo bênção na minha vida e eu sendo bênção na vida das pessoas. Obrigado a essa casa, a você, presidente, a Vossa Excelência, presidente, ao nobre vereador Jackson Chaves, toda a mesa. Obrigado, Andréia, por quando eu cheguei aqui, Andréia, você sempre solícita, obrigado pela sua postura, pelo que você é. Quando eu cheguei a essa casa, logo você me chamou para que eu fosse presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento às Ações da Equatorial. Sabendo você, Andréia, que a gente já conhece o sistema. E toda a minha vida, mesmo dentro da empresa, Vossa Excelência já conhecia, seu irmão, Hamilton, deputado, já sabia o trabalho que a gente fazia em prol do cidadão. Nunca saía com a nota que deixava a pessoa sem energia. E graças a Deus por isso, graças a Deus ao meu trabalho, mesmo antes de imaginar em ser político, eu já fazia. É que Deus me deu esse dom. Deus me deu esse dom. Eu agradeço a ele e a Nossa Senhora Aparecida, por ter sempre ter sido a minha intercessora. Meu Santo Antônio, meu Senhor João Batista, que tem intercedido por mim, que tem me abençoado, por mais diversidade que tem, por mais pessoas querendo colar o que a gente é, mas, felizmente, cada um tem sua luz. Então, senhor presidente, só tenho que agradecer. Agradecer minha família, agradecer minha esposa, agradecer minha neta que está hoje, deve estar me ouvindo lá. Ela sempre pede a vovó, eu quero ver o vovô, Eli Rosa. Tá? Meu neto hoje está lá também, o Felipe. As pessoas que estão em volta de mim. Em especial a Deus. Especial a Deus por ter sempre me honrado, me abençoado, aberto as portas para que eu possa sempre estar fazendo bem às pessoas. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Santa Luzia, faz com que a gente possa enxergar o dia a dia sempre com gratidão, com sabedoria. E peço a Senhora intercessão a nós, ao mundo inteiro. Quero cumprimentar aqui você, Márcia. Cadê a Márcia? Não está, não. Eu coloquei aqui o nome da Márcia. Eu quero cumprimentar todos vocês que fazem parte dessa vigilância. Hoje eu tive a oportunidade, quando estive vereador, ter uma propositura de instituir o Dia do Vigilante Privado na cidade de Anápolis, que todo ano é contemplado e feito pelo nosso nobre amigo vereador Suender. Eu nunca participei, mas esse legado eu tenho, e ele tem representado muito bem a classe. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora, que Nossa Santa Luzia possa proteger vocês e dar direção ao trabalho que vocês têm feito. Senhor presidente, muito obrigado, parabéns, que Deus continue abençoando, e que 2024, realmente, no final, Vossa Excelência vai deixar um legado a todos os presidentes de Câmara Municipal, não só de Anápolis, como o senhor tem feito no estado de Goiás. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Thaís Souza. A senhora tem 5 minutos.
11h39. Vereadora Thaís Souza, do Progressistas, usa 5 minutos na tribuna da Câmara.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia à imprensa que nos acompanha, em nome do meu amigo Lucivan Machado. Não poderia deixar, senhor presidente, nessa última sessão, de fazer algumas pontuações e alguns agradecimentos ao senhor, que tem sido parceiro, que tem feito uma gestão incrível, e que tem realmente mostrado uma gestão diferenciada nessa casa. A todos os colegas vereadores, principalmente aos colegas parceiros, aos colegas que estão sempre conosco, e não poderia deixar aqui de cumprimentar a gestão do prefeito Roberto Naves, que tem dado voz, tem dado oportunidade e sensibilidade ao nosso trabalho que levanta a bandeira da causa animal na cidade de Anápolis. Sou pioneira nessa bandeira, nessa casa, e sabemos o quanto lutamos, o quanto trabalhamos para mudar consciências, Delcimar, para trazer uma realidade diferente, e sem o apoio do prefeito Roberto Naves, nada disso seria possível. No meu primeiro mandato, em 2017, nós tivemos a conquista inédita do primeiro castramóvel do estado de Goiás. Percalço, sim, temos e sempre vamos ter, mas estamos preparados para que possamos superar cada dia e trazer resultados realmente positivos. E agora, nesse ano de 2023, um projeto histórico para o estado de Goiás, para o Brasil e para a cidade de Anápolis, que é a construção da primeira UPA veterinária que está a todo vapor. Tenho visitado toda semana e já estamos em fase de levantação de paredes, Fred Godoy. É muito gratificante a gente ver que esse trabalho é uma luta nossa. Nós trabalhamos, nós fomos em Brasília, nós conseguimos, através dos nossos esforços, uma emenda parlamentar no valor de 3 milhões e meio com o ex-deputado federal Major Vitor Hugo, que é um parceiro, que é um amigo, para que pudéssemos trazer esse projeto. Porque não é só vender projeto lá na campanha e pôr a culpa no prefeito, não. Não é vender terreno na lua e depois, o prefeito não quis fazer. Tem que colocar a rodinha no pé e trabalhar. Nós fazemos um trabalho sério, um mandato propositivo e de resultados, trazendo conquistas históricas e evolutivas. E o prefeito, a vereadora, não são culpados pela irresponsabilidade da população. Nós trabalhamos para que possamos trazer políticas públicas eficientes. Mas essa questão da causa animal é uma questão multidisciplinar, que nós precisamos trabalhar consciência, fiscalização e punição. O artigo 225 da nossa Constituição fala, é dever do poder público e de toda a coletividade. Então, é uma causa multidisciplinar, que nós não somos o culpado, nós estamos trazendo, sim, evolução, políticas públicas eficientes para que possamos evoluir cada dia mais, e é uma questão também de saúde pública, de mobilidade urbana. Nós não trazemos aqui um mandato de politicagem, de mentira para a população. E ano que vem, juntamente com o apoio do nosso presidente, da Câmara Municipal, nós estamos em fase final de um projeto de uma cartilha educacional para ser distribuído em toda a rede municipal, em toda a rede privada da nossa cidade, porque nós precisamos educar as crianças para não punir os homens. Então, nós sabemos que nós precisamos trabalhar uma cadeia, e começando pelas crianças, que é o futuro da nossa sociedade, é o futuro do nosso país, educando-as. Então, deixo aqui o meu agradecimento à gestão do prefeito Roberto Naves, que tem trazido investimentos para a cidade de Anápolis, através do Anápolis Invest, realmente obras importantes, ao nosso presidente Domingos Paula, pela parceria, pela amizade, a todos os vereadores que são parceiros, amigos. Não poderia deixar aqui de cumprimentar a minha equipe de gabinete, que nós fazemos um trabalho, o Tomás está aqui, que é meu estagiário, nós fazemos um trabalho ali de outurno mesmo, quem conhece sabe ali que o nosso gabinete atende pessoas o dia todo. Nós temos muita pautado na seriedade com a população. Isso eu posso te ajudar, isso eu não posso te ajudar, Orisvaldo. Isso eu vou tentar, isso não está ao meu alcance. Que eu acho que é muito importante a gente dar esse respaldo à população. Então, aqui deixo o meu agradecimento a todos os funcionários dessa casa, a todos os vereadores, e com certeza 2024 teremos um mandato com mais resultados, com mais trabalho, pautado na seriedade e responsabilidade. Obrigada, senhor presidente.
Nada. Na sequência, o vereador doutor Zé Fernandes. Ou só quer que coloque outra pessoa? Outro, vereador Jean.
11h44, vereador Jean Carlos, do União Brasil, agora usa a tribuna. Tem 5 minutos para falar o vereador Jean Carlos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, presidente Domingos de Paula. Cumprimento Vossa Senhoria e todos os demais colegas. Nesta última sessão ordinária de 2023, agradecendo, cumprimentando aqui a imprensa presente e você, cidadão anapolino, que nos ouve através da Rádio Manchester. Senhor presidente, não seria outra a fala, senão também agradecer a Deus por esses 11 anos consecutivos nesta casa de leis, sem, graças a Deus, nenhum afastamento, né? Tivemos aí momentos, tivemos convites, tentadores, inclusive a participar da gestão no executivo, mas nos mantemos aqui ao fiel ao compromisso que fizemos com a população. E são 11 anos de trabalho ininterrupto e com convicção e de forma equilibrada, sem oposição cega e sem perder a independência no meu posicionamento. Quero aqui, especialmente, além de agradecer a Deus, agradecer a vocês, cidadãos anapolinos, que nos deram a oportunidade de estar aqui por mais uma vez. Já é o terceiro ano do terceiro mandato e nós temos buscado honrar cada um de vocês. Um pouco desse ano, quero aqui ressaltar a nossa permanente defesa aos servidores públicos, não esse ano, mas nos 11 anos, de forma ininterrupta. Várias conquistas, várias pautas, cito, por exemplo, a idealização do Vale Alimentação, e aqui eu cumprimento o servidor público municipal na pessoa do Antônio Fernandes de Oliveira, Tonhão, que está aqui. Cito, por exemplo, a luta pela implementação da titulação que foi realizada, a luta no primeiro mandato pela implementação do plano de saúde no primeiro momento em Pasgo, que tudo isso foi de nossa iniciativa. E tantas outras pautas importantes, a produtividade para a aposentação daqueles servidores da fiscalização, ou seja, um conjunto de fatores que nós temos contribuído. Esse ano, o sexto ano da comenda do Gerson Pereira de Araújo, em homenagem aos servidores. Outras tantas categorias, também tivemos a oportunidade aqui de homenagear economistas, engenheiros, grupos de ações sociais. Nesse ano também tivemos mais de 550 atos expedidos pelo gabinete. Foram mais de 165 requerimentos, 311 ofícios, 24 indicações, 11 moções, 7 projetos de leis, 3 deles foram aprovados, o que alerta aos condutores do estacionamento sobre menores do interior do veículo. O tombamento da Praça dos Romeiros, o que obriga a comunicação prévia se existe assistência técnica de garantia no município. Outros foram aprovados, mas vetados, como incentivo à doação de sangue pelo servidor. Estamos tramitando alguns projetos, como o tombamento da biblioteca. Outro projeto importante que foi aprovado e está sendo implementado, os temporizadores sinais de trânsito da cidade de Anápolis. Ou seja, também apresentamos projetos para que a licença-prêmio do servidor possa resguardar suas gratificações. Temos vários projetos em tramitação, como que suprimem a restrição do vereador a apresentar projetos de natureza tributária. É o único projeto que tramita nessa casa que altera a lei orgânica do município, que esperando ainda seja implementado. Tivemos a criação da frente parlamentar em 11 de novembro de 2022. Parece até que sabíamos que teríamos tantos problemas com relação à drenagem urbana do município. E desde então, a frente parlamentar tem acompanhado insistentemente, cobrado ações do executivo e investimento na drenagem urbana, acompanhando a reforma das passagens que foram danificadas, e foram mais de 24 ofícios. Quero aqui cumprimentar o Iago, que tem sido o secretário aí da frente parlamentar, onde várias demandas nós temos solicitado. Cumprimentar também o doutor Epaminos, que tem assessorado juridicamente, e todos os que fazem parte da frente parlamentar, que eu faço aqui na pessoa do vereador Lisier. Ou seja, foram muitos trabalhos. Comemorar aqui a execução, que está breve a inauguração da Praça do Somerville, o recapeamento da Avenida Tiradentes, também o contrato assinado, esperamos a ordem de serviço do asfalto das três ruas do Bom Sucesso. Esperamos em breve o lançamento da ordem de serviço do CMEI Aldeia do Sonho e lutamos ainda pela reforma do Feirão de São Jorge e construção do Feirão do Aldeia também. Temos várias pautas em andamento, como a implementação da unidade de saúde do Itamaraty e a reforma da unidade de saúde de São Lourenço.
esperamos que o ano 2024 seja também produtivo e que nós possamos, com a graça de Deus, continuar prestando esse serviço à população. Sabemos que na saúde há muito a que conquistar, temos muitas demandas reprimidas e precisamos melhorar, sim. Volto a insistir, precisamos de um hospital de portas abertas na região norte, uma UPA da região norte, para desafogar a UPA da Vila Esperança, para atender 250 mil pessoas que moram na região norte da Grande Jaiara e circunvizinhos. Ou seja, quero aqui, resumindo, estreitar aqui o meu discurso, porque há muitos colegas a falar, mas também agradecer a todos os meus colaboradores do gabinete, aqui o Israel, o Francisco Severiano, a Roberta, a Rayano, o Rubens, o Evaldo, o Bismarck, o Igor Neri, a Tânia, o Gustavo e os estagiários Matheus e Nicolas. Agradecer também a todos aqueles do Executivo Municipal que sempre têm nos dado apoio, fazer aí na pessoa da Luciana, lá no meio ambiente da poda de árvores, do Chico Mendonça, do Tiago do CMTT, da Lívia de Gilvan, da Secretaria da Fazenda, do Pedro da Iluminação e de tantos outros servidores do Executivo Municipal, a quem nos tem dado aí também atenção. Peço a Deus que dê saúde e que nós possamos, no ano 2024, estarmos aqui mais uma vez buscando atender a população anapolina. Conte comigo, agradeço a Deus e a todos vocês, cidadãos anapolinos. Um grande abraço, um bom Natal e um ano novo repleto de bênçãos. Obrigado, presidente.
Nada, na sequência, o vereador doutor Zé Fernandes.
São 11h52. Agora o vereador José Fernandes usa a tribuna. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna. José Fernandes é do MDB. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, agradeço a oportunidade. Quero cumprimentar a todos presentes e os que estão à distância acompanhando, na pessoa do colega vereador João da Luz. Eu tenho também vários motivos de agradecimento, mas eu vou deixar esses motivos para a sessão solene que eu vou fazer agora na próxima sexta-feira, numa sessão solene de ações de graças. E quero ainda pontuar o que está acontecendo na saúde aqui de Anápolis. Ontem eu fui contactado de que não tinha folha, resma de papel, em uma unidade de saúde aqui de Anápolis, ali na Ozego. E me pediram a resma. Eu só fui ver a mensagem no momento que já tinha fechado, já não levei resma nenhuma. Hoje eu liguei. E aí, chegou o papel? Não, agora tiraram, foi a máquina que usa esse papel, então não tem jeito mesmo. Então, mesmo se você trouxer agora o papel, não tem a máquina para imprimir. Esse desmonte na saúde que está tendo, o protagonista é o prefeito, ponto. Agora eu quero citar especificamente o programa DST-AIDS. Esse programa DST-AIDS, ele foi plantado em 1996. Em 99, foi reconhecido pelo Ministério da Saúde e com esse reconhecimento começou a chegar a verba federal, que é o que custeia lá. São mais de 20 anos. E, assim, com toda a educação, eu vou pedir para os colegas que possam continuar conversando, mas um pouquinho mais baixo, sem nominar ninguém. Obrigado. Esse programa que existe há mais de 20 anos cuida da população que literalmente tem vários rótulos. Imagina o paciente com HIV positivo. Esse paciente, ele já traz, infelizmente, uma roupagem de preconceito quando ele chega. Onde ele trisca, se ele está falando, qual copo d'água que ele vai beber. Esses pacientes, hoje, têm um programa há mais de 20 anos, são 24 anos, esse programa funcionando em Anápolis. Detalhe, foi o primeiro ambulatório no estado de Goiás. Atualmente, porque cuida de doenças sexualmente transmissíveis e os HIV. Só HIV, vereador João, só HIV são mais de 2 mil pacientes. Desses 2 mil, tem 20 gestantes, 20, e 9 crianças. 20 gestantes com HIV positivo, que precisa do acompanhamento regular para ver se abaixa a carga viral e não é transmitido o vírus do HIV para o bebê que está na barriga da mãe. Esse programa está comprometido nesse momento. Não tem nem papel que eu estou te falando. E se eu levar papel lá agora, não tem jeito de imprimir. Não tem estrutura. O papel que esse programa exerce é crucial para a saúde pública. Porque ajuda na redução da incidência de infecção e promove a saúde. Inclusive com campanhas com esse tema que é tão rotulado de forma negativa, orientando a prevenção, as práticas sexuais seguras. Agora, seja sincero, quem está aqui nesse plenário, seja vereador ou não vereador, qual foi a última campanha relacionada à promoção e prevenção desse grupo aqui? Há quanto tempo a Anápolis não faz uma campanha mostrando a importância do uso de medidas preventivas para HIV e doenças sexualmente transmissíveis? Não é o foco, não é o interesse. O desmanche é do tipo assim, e já foi provado na palavra dele e nas ações dele, que a saúde, ele não dá conta de tocar, é incompetente e está trazendo organizações sociais e vai distribuir para laboratórios, hospitais, organizações sociais, seja o que for. Tem até um ponto positivo. Agora, delegar essa responsabilidade, tudo não tem como. Esse programa, é 5 ou 10, esse programa vem o custeio em torno de 40 mil reais, segundo me informaram, lá de Brasília, não é nem da competência do município aqui, não competência assim, o município não está colocando dinheiro lá, não. O município só está estragando, desmanchando. Então, quero deixar aqui, nesse último momento ordinário, porque nós teremos outras sessões extraordinárias, a relevância de uma população, da população, para estar com olhos atentos no desmanche, literalmente, da saúde. E aqui eu trago especificamente esse ponto do programa DST AIDS, daqui da cidade, que tem há mais de 20 anos, que infelizmente está correndo risco de não existir mais consequência da incompetência da gestão que está atual. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Fernandes. Com o vereador Hélio.
Agora são 11 horas e 58 minutos. Agora o vereador Hélio Araújo usa a tribuna. Vai utilizar por 5 minutos. Vereador Hélio Araújo, do PL.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Já que foi cumprimentado o João da Luz, cumprimentar o João Feitosa, né? E sinta-se todos os vereadores aqui cumprimentados pela sua pessoa, viu, João Feitosa? Cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo, o vereador Jackson. Cumprimentar todos que estão aqui assistindo presencialmente aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Manchester. O momento é de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer pela vida e agradecer por esses 3 anos à frente do nosso gabinete, vereador eleito, com 1.504 votos pela cidade de Anápolis. Fico feliz de representar não só o bairro que eu moro, ali, né, vereador Domingos, bairro de Luz, mas todos os bairros da cidade de Anápolis. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, em especial a minha esposa, aqueles que estão comigo no meu gabinete, desde quando nós fomos eleitos, que me ajudaram a chegar aqui, a todos vocês que me deram o voto de confiança, que me deram a condição de representar a minha cidade, representar o meu município de Anápolis. Agradecer é pouco.
Isso eu tenho feito a todo momento, lembrando como legislador, como vereador por essa cidade. Quando escuto na Rádio Manchester ou em outras rádios a menção do meu nome, a menção do meu trabalho, fico feliz. Mas quero dizer que a população anapolina, aqueles que cobram, geralmente o vereador, não traz nenhuma emenda para a cidade de Anápolis. Hoje eu estou aqui falando de todos aqueles, não só os que votaram em mim, mas a todos os anapolinos, dando a minha prestação de conta. Dando a prestação de conta do nosso gabinete, que nós estamos fazendo na cidade de Anápolis. Vários requerimentos, projetos de leis. E reflete quando diz que o senador eleito não trouxe nenhuma emenda aqui. Graças a Deus, nesse domingo, nós estamos aqui anunciando. Alguns já sabem, mas eu fico triste quando a imprensa não anuncia, quando a imprensa cobra e quando a imprensa não anuncia a emenda de quase 5 milhões que foi destinada à cidade de Anápolis. Não só a emenda do senador Hildo de 5 milhões, mas também toda a bancada anapolina, toda a bancada do PL do estado de Goiás tem destinado a emenda aqui. A maternidade, doutor Adalberto, quando o deputado Gaia esteve lá e defragou, quebrou a primeira parede e ele fez o compromisso de destinar naquele momento, alguns meses atrás, e agora consolidou uma emenda de 1 milhão para a maternidade. Ao professor Alcides, deputado federal eleito, destinou mais R$500 mil para a saúde de Anápolis. A todos esses deputados federais, à bancada do PL do estado de Goiás, não só esses que destinaram, mas Major Vitor Hugo, mais de 2 milhões. Enfim, são emendas que totalizam em mais de 9 milhões destinadas à cidade de Anápolis. Mostra o compromisso que a bancada do PL tem com a cidade de Anápolis. Quero agradecer não só a minha equipe, mas aos servidores dessa casa também. Aos servidores que possibilitam e proporcionam que o nosso gabinete consiga realizar todos e qualquer serviço à população anapolina. Faço um balanço positivo nesses últimos anos, nesses 3 anos, e deixo aqui meu gabinete à disposição da população anapolina, a todos que queiram. Quero agradecer também aos patriotas que estão vindo em peso para o PL, que venham participar, estão participando. Recentemente nós fizemos uma reunião com mais de 40 pré-candidatos do PL. Isso mostra o comprometimento que nós temos com a direita cega, com a direita que realmente quer o bem dessa cidade. Quero agradecer a também aqueles que estiveram comigo na campanha do presidente, que estiveram debaixo dos viadutos, que estiveram nos bairros, que estiveram a todos os momentos adesivando, pegando material de campanha. Nós conseguimos aqui 152 mil votos para o presidente Bolsonaro, totalizando mais de 70% dos votos válidos da cidade de Anápolis. Quero agradecer também a essa casa, ao Legislativo Anapolino, a todos os vereadores que sempre estiveram junto comigo, participando e me ajudando. Isso é muito importante. Para encerrar, presidente, quero dizer que nós, conservadores, nós da direita, defendemos a vida. E essa casa mostrou com os mais de 16, 17 vereadores que assinaram a propositura quando nós dizemos não ao aborto. Isso foi uma bandeira dessa casa e essa bandeira dos vereadores. Obrigado a todos os vereadores pelo apoio, pela dedicação à minha equipe. E se Deus quiser, Feliz Natal a todos e que venha 2024 cheio de graça, prosperidade para todos vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador Hélio. É mantendo o compromisso da mesa diretora com Vossa Excelência quanto aquela visita lá no Hildo. O senhor cobrou espaço. Eu falei que o senhor sempre quisesse o espaço, eu ia ter conosco. Então, o espaço do senhor está bem atendido. O último orador, o vereador Eli Rosa, que vai usar o espaço por até 5 minutos. Aproveitar a oportunidade, você que está no gabinete, você vereador aí, que possa vir para a sessão, que a gente vai colocar os projetos em votação assim que terminar a fala do vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras presentes aqui nessa casa, todos que nos veem, que nos ouvem, senhor presidente. Serei bastante rápido e quero agradecer primeiro a Deus por
ter dado a mim a condição de ir e vir, de pensar, resolver problemas. Tenho a convicção que não pude fazer o meu melhor em 2023, porque o ser humano, ele está sempre se renovando, ele está sempre conquistando melhores capacidades, melhor performance para a produção daquilo que ele pretende produzir. E no meu entendimento e na minha postura, senhor presidente, eu me doei para a população anapolina, principalmente aqueles que precisam de serviço de saúde. E cada dia que passa, esse volume de trabalho, esse volume de demanda aumenta e eu me coloco como um ser autoajustável para tentar fazer o meu melhor. Em 2024, com certeza, peço a Deus que eu seja melhor do que em 2023. E o que eu procuro, senhor presidente, sempre no meu pensamento, na minha fala, na minha conduta, é promover a dignidade humana aos meus semelhantes. E como representante do povo, eu preciso, obviamente, parecer cada dia mais, parecer com o povo anapolino, ter o mesmo pensamento, a mesma cara, os mesmos sentimentos, que é sentimento de inclusão, sentimento de dignidade. E essa casa, senhor presidente, sob a sua batuta, tem me dado espaço. Quero agradecer à mesa diretora em seu nome, agradecer à imprensa pela forma ética e pela forma solícita de ter as abordagens a mim feitas. E quero agradecer à minha família, à minha esposa, por ser o meu esteio, por ser a minha fortaleza, por ser a pessoa que me dá condição dentro da minha casa de cada dia que amanhece sair motivado para produzir a dignidade humana para o trabalho daqueles que são meus parceiros dentro das empresas. Quero agradecer a Deus muito por ter sido capaz, talvez de um dos poucos empresários da área da saúde, de ter conseguido entregar o direito àqueles que trabalham nas minhas clínicas, que teve os seus direitos votados e líquido e certo, que é o piso da enfermagem. Que é outra coisa, senhor presidente, que eu quero agradecer a Deus também, é ter podido, ao longo da minha vida, pagar o plano de saúde para todas aquelas pessoas que trabalham comigo. Porque, na verdade, tudo que nós pensamos, tudo que nós produzimos, nós queremos, na minha conduta com a minha filha, é compartilhar, se possível for, o máximo de conforto para aqueles que nos ajudam a entregar e nos ajudam a promover o melhor serviço, que é o serviço de saúde. E aqui na casa, vendendo ou dando aqui os meus eleitores a possibilidade de desenvolver um trabalho digno, desenvolver um trabalho ético. Quero agradecer aqui quase 1.400 votos que eu tive para estar aqui hoje defendendo a população. E com certeza absoluta lutarei com todas as minhas forças, com toda a minha capacidade de pensar e de agir para continuar sendo digno da população anapolina. Quero agradecer muitíssimo ao prefeito Roberto Naves pela forma planejada de conduzir o nosso município. Uma das atitudes planejadas que o Roberto Naves tem feito aqui nessa casa, o tempo não permite citar a todas, mas principalmente o servidor aposentado do ISA. No meu entendimento, essa loteria, né, municipal que foi criada, eu tenho a convicção, senhor presidente, que vai assegurar todos os aposentados do ISA historicamente, muito antes de mexer com a política, muito antes de entrar para a militância política. Desde menino eu vejo as dificuldades que o ISA tem atravessado e a ameaça daqueles que querem se aposentar e aqueles que estão aposentados, ameaça sempre de não ter os seus salários em dias e também ter as suas correções salariais. E essa loteria municipal, eu tenho a convicção de que ela veio para resolver o problema definitivamente, historicamente, para os aposentados do nosso município. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Encerro o grande expediente. Para poder abrir a hora do dia, solicito o vereador Luzmar que faça a verificação de quórum.
Obrigado, senhor presidente.
vereador José Fernandes, vereador João da Luz, vereador de Rosa, vereador Jackson Charles, presidente Domingos de Paula, vereador Andréia, vereador Fred Godoy, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Delcimar Fortunato, vereador Elisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva e vereador Hélio Araújo. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a ordem do dia solicita o vereador André Rezende coloque o projeto em segunda votação.
Segunda votação, projeto de lei complementar número 196 de 2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a estimativa de receita e fixação da despesa do município de Anápolis, desde orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2024, na forma da legislação vigente, no artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.
Projeto em segunda votação está em discussão. Votação simbólica, não havendo discussão, coloquem em votação, os contrários se manifestem, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra a nossa vereadora que está no secretariado, que é vereadora André Rezende.
Em única votação, veto 249 de 2023, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 93 de 2023, que dispõe sobre a instituição do programa do voluntariado para a educação. Comissão de Justiça favoráveis ao veto.
Projeto está em discussão, não havendo discussão, em votação. Votação, como vota o vereador Américo?
Voto a favor, presidente.
Vereador Andréia?
Favorável, presidente.
Cabo Fred Cachê está representando a Câmara. Cleide não está. Vereador Delcimar?
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador, doutora Cristina não está. Vereador Edmilson?
A favor, presidente.
Vereador Eli Rosa?
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
A favor.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Doutor José Fernandes. Vereador Guizê Zé Borges.
Favor.
Por favor, já votou a favor. Professor Marcos. Então. Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Reamil. Não se encontra. Seriane também não se encontra. Policial Federal Suender.
Favorável.
Não, hoje o pessoal tudo está voltando com a base. Vereador Thaís não se encontra. Seis votos favoráveis e 8 ausentes, aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra para o meu secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 276/2023, de iniciativa do vereador João Feitosa, concede o título de cidadão anapolina ao senhor Enéas Canayama e dá outras providências, comissão de Constituição e Justiça e Educação favorável ao projeto.
O projeto está em discussão, discutido o vereador João Feitosa.
Senhor presidente, é uma satisfação muito grande para mim poder ser o propositor desse título de cidadão anapolino ao Enéas Canayama, pessoa conhecida na cidade de Anápolis, não é daqui. Na realidade, vai se transformar em verdadeiro cidadão anapolino. Enéas, quem conhece o Enéas, sabe o tanto quanto ele é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, que tem tido feito um grande trabalho na cidade de Anápolis. Eu só tenho que agradecer o empenho que ele tem feito ao meu gabinete, o empenho que ele tem sendo parceiro, empenhando as ações do gabinete, tanto quanto agora que eu estou lá, bem antes com o Alex, tem feito um grande trabalho na cidade de Anápolis. Então é mais do que merecedor se tornar cidadão anapolino de fato e de direito. Grande satisfação para mim. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo, vereador Delcimar Fortunato.
Quero parabenizar, né, o vereador João Feitosa
o homem forte da Equatorial, por essa iniciativa, né, de título cidadão anapolina, o Enéas Canayama. Enéas Canayama é meu amigo há mais de 20 anos. Quem me conhece sabe que eu trabalhei na Uni Evangélica 12 anos ali, tirando xerox. Ele tirava xerox comigo lá direto. Ele e o Alex, conheci eles lá. Né, ele estudava na mesma sala, tem acho uns 25 anos. Então, uma pessoa diferenciada, merecedor. Quero, né, mandar um grande abraço aí para ele, pro Canayama, né, um cara que eu sempre tive uma admiração muito grande, uma pessoa que é amigo. A esposa dele foi professora do meu menino em colégio militar, de família, né, gente finíssima. Abraço, parabéns, João Feitosa, mais uma vez, Deus abençoa, tamo junto.
Vereador André, na discussão.
Obrigada pela concessão da palavra. Quero parabenizar a iniciativa do vereador João Feitosa na outorga do título de cidadão anapolina para o Enéas Canayama. Nós militamos juntos no movimento estudantil. A história do Enéas, junto com a política, com o desenvolvimento da cidade de Anápolis, é uma história muito significativa. Ele criou muitas coisas, muitos movimentos dentro da UEG e nunca se afastou da política. Sempre se interessou a tornar Anápolis uma cidade melhor. Então, eu quero aqui parabenizar o João Feitosa pela iniciativa e, mais do que isso, parabenizar o Enéas pela sua história de vida. E tenho muita alegria de poder hoje ser vereadora e votar na outorga desse título para ele. Muito obrigada.
Ele está em discussão, não havendo discussão, coloco em votação. Vereador Américo.
Voto a favor, presidente.
Vereador Andréa.
Favorável, presidente.
Deusimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador I. Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Eze.
Favorável.
Vereador Jean.
Favorável.
João da Luz.
A favor.
João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
A favor.
Luiz Eze Boy.
A favor.
Luiz de Mar.
Favorável.
Policial Federal Suende.
Favorável.
Com 15 votos a favor. Com 16, vota a favor. O vereador Jackson Charles, antes de sair aqui, ele votou a favor. E 7, ausência. Passa a palavra a nossa primeira secretária, André Rezende.
Projeto de decreto legislativo número 279 de 2023, de autoria do vereador professor Marques, retirado de pauta em razão da ausência do vereador na sessão. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 238 de 2023, de autoria da mesa diretora, autoriza a Câmara Municipal de Anápolis do Estado de Goiás a afiliar-se e contribuir mensalmente em favor da União dos Vereadores de Goiás, UVG, e dar outras providências.
Projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador André Rezende.
Projeto de lei ordinária número 262 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Spindola, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a Semana Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo, a ser comemorada anualmente nos dias 25 a 31 de outubro e no Dia Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo, a ser comemorado anualmente no dia 31 de outubro e dá outras providências. Vereador ausente na sessão.
Mas a segunda votação pode?
Pode.
É. O projeto está em discussão, não havendo discussão, em votação, os contrários se manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador André Rezende.
Projeto de lei ordinário número 263, 2023, vereador Hélio Araújo, institui o Dia Municipal do Motorista de Aplicativo no município de Anápolis, estado de Goiás, e dá outras providências.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra do André Rezende.
Projeto de lei ordinário número 270 de 2023, de autoria do vereador Luzimar Silva, Declara utilidade pública a Associação Centro de Recuperação e Amparo de Pescadores de Almas, CRAPA, e dá outras providências.
Projeto do vereador Luiz Maia está em discussão. Em segunda discussão, não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Não há moções, nem indicações, nem requerimentos.
Questão de ordem, presidente.
Comunicação.
Tem uma moção minha aí.
Não tem? É porque na pauta aqui não está escrito. Então coloca aí moções, indicações, para colocar em votação.
Indicação da vereadora Andréia Rezende, propõe o encaminhamento de moção de aplauso ao programa Profesp. E ainda homenageia 14 pessoas que trabalham dentro desse projeto. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz ao ilustre governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, e ao ilustre presidente de Agência Goiânia de Habitação, Alexandre Baldi, para implementação e integração do programa Casas Custo Zero em Anápolis, direcionando os benefícios do Meu Lote Minha História. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer indicação ao prefeito Roberto Nabo, solicitando que seja feita pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Manaus, localizada no bairro Bom Sucesso, Anápolis. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo para apresentar à Câmara Municipal que institua irregularmente o pagamento de incentivo financeiro anual aos agentes de combate a endemias no valor de 2 salários mínimos, estabelecido pela portaria GMMS 576 de 2023 do Ministério da Saúde, a fim de que se dê por inquestionável a garantia do seu cumprimento no âmbito do município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador João Feitosa, ao excelentíssimo prefeito municipal e secretaria de obras, observando os critérios de conveniência e oportunidade, a construção de arena poliesportiva, denominada no Campo Ferrão, situada na rua Dr. Zaqueu Crispim, quadrão latim Bougainville. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar tapa-buraco na Avenida das Rosas, Jardim Alexandrina. Serviço de tapa-buraco e poda de árvores na rua 19, quadra 17, lote 6, Jardim Mirage. Requer também tapa-buraco na Avenida Bernardo Saião com a rua Pirinópolis, na Vila Jaiara. Requer ao CMTT, solicitando em caráter de urgência, reforçar a pintura de quebra-molas na rua Alameda Palmares, quadra 52, lote 27, Jardim Alexandrina. Requer a diretoria da Seneago reparo de vazamento de água potável na rua Alameda Palmares, quadra 52, em frente à lotérica do Jardim Alexandrina. Requerimentos do vereador Deusmar Fortunato. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Trânsito, a sinalização de trânsito, incluindo uma instalação de faixa de pedestre na rua João Vieira, Vila Harmonia. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula de Souza. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitação de tapa-buraco na rua Satélite, quadra 9, lote 10, Jardim Tesouro. E também solicitação de tapa-buracos na rua 12, localizada na JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar serviço de reforma de bueiro na rua Araponga, no bairro Jardim Gilbram. Também serve na Secretaria de Obras para abertura de bueiro na rua Professor Maria Elisa Crispim, esquina com a rua Galileu Barante, setor Bougainville. Requer também a Secretaria de Obras, patrolamento do residencial Bordom, anexo Canaã. Requer a Secretaria de Serviços Urbanos para tapa-buraco na toda extensão da rua no bairro Jardim Alexandrina. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requerimento da Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Avenida Paraguai, quadra 22, lote 1, Jardim América. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em nome da Diretoria de Limpeza Urbana, serviço de roçagem do lote localizado na rua PB1, Parque Brasília. Requer também a Seneago, serviço de tapa-buraco de caráter de urgência na Avenida Pedro Ludovico, número 494, Centro. Requer também a Diretoria de Obras, em nome do Diretor-Geral Marlon Antônio Peixoto Júnior, tapa-buraco na rua PP17, Parque Brasília, segunda etapa. Requer ao CMTT troca de lâmpadas dos postes na rua PB21, Parque Brasília. Requer a Diretoria de Limpeza Urbana, roçagem retirada de lixo na rua João de Barro, bairro Dayana. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, da Secretaria de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, operação de tapa-buraco na rua 9, Alto da Bela Vista. Requer ao CMTT instalação de botoeira na Avenida Pedro Ludovico, centro, em frente ao Banco Itaú. Requerimento em nome do vereador Jean Carlos. solicitando serviços de roçagem e limpeza de toda a extensão da praça na Avenida São Jorge, no bairro São Jorge. Requerimento também à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Roçagem, Limpeza e Manutenção dos Aparelhos de Academia de Terceira Idade, Brinquedos da Praça e Lídio Garcia, Avenida Federal, Vila São Jorge. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de pavimentação asfáltica na Rua Lisboa, Jardim América, terceira etapa. Serviços Urbanos para realizar serviço de roçagem em matos toda a extensão da Rua 19, no bairro de Lourdes. Roçagem das calçadas da Escola Municipal Afonso Mendes do Carmo, Avenida Afonso Pena, bairro São João. Para realizar serviço de tapa-buraco na Rua 10, quadra 22 da Vila Industrial. Para instalação de abrigo para parada de ônibus na Rua Gilson Teixeira, no bairro Vivian Park. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender. A Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos solicitando serviço de manutenção de alambrado no Parque das Águas, bairro Jundiaí. Também serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, esquina com a Manuel da Conceição, barra Vila Fabril. Tapa-buraco de diversos pontos na Avenida Marcelo Pinheira Braga, bairro Vivian Park. Solicitando serviço de roçagem e limpeza de diversas ruas, diversos lotes na Rua João Batista Pereira, residencial Novo Mundo. Solicitando roçagem e limpeza na Rua Estrada para Miranápolis, quadrão, os lotes 17, residencial Ana Carolina. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Antes de fazer a discussão, gostaria que algum vereador pudesse pedir para a sessão
prorrogação,
senão eu vou ter que cancelar.
Solicito, presidente, então a prorrogação da sessão.
Para mais meia hora. Tá,
discutindo,
vereador Pedro Godoy.
Presidente, apenas aqui a título de informação, tem uma indicação minha, número 293, sobre uma pavimentação asfáltica ali, a extensão lá no Bom Sucesso, já. Então eu gostaria que essa indicação seja retirada em pauta, pois o mesmo pedido já está sendo feito, né? O vereador Jean já tinha feito esse pedido, está perto já de executar essa pavimentação asfáltica e também sob dois requerimentos da PB 17 e PB 23. Agradecer aqui o Marlon e o Albenzo, que sempre quando a gente faz esse pedido solícito, eles fazem esse trabalho de tapa buraco. Vou falar.
Solicitação aceita, peça retirada. Ainda está em discussão ainda.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean.
Obrigado. Discussão aqui, agradecer o Fred Godoy. De fato, já está, inclusive o prefeito assinou agora, há poucos 10 dias atrás, o contrato pela terceira vez, né, para o asfalto e implantação de galerias nas ruas Manaus, Salvador e Niterói. O que nós estamos precisando nesse momento, eu estou pedindo ao secretário Edson, urgentemente, em caráter de como dizer, solidariedade, é passar cascalho, um cascalhamento até que a ordem de serviço seja feita, porque lá está intrafegável. Então peço o Ederson, hoje eu estava lá na Anés Freustrat, eu agradeço, mas tem que passar cascalho, senão a população não consegue passar. Anés Freustrat, Bom Sucesso, inclusive a Rua Manaus. Sobre a moção de autoria do vereador João da Luz e também de minha autoria, coautoria, eu estive conversando com o João ontem, e nós reconhecemos a importância do programa Meu Lote Minha História, que trouxe aí a centenas de famílias o benefício de possuir sua propriedade para a construção de sua moradia própria. Porém, eu mais o João conversava, se eles não tiverem a capacidade financeira para a construção e edificação, o que vai acontecer? Pode vir na tona, inclusive, a especulação imobiliária e os contratos de gaveta, que infelizmente nós sabemos que há um aliciamento. Então, muitas pessoas são vulneráveis e diante do prazo que vai passando, são 5 anos, acaba sendo assediadas no intuito de vender. É lógico que a lei proíbe, mas nós sabemos que na prática é difícil o controle. Então, o que nós pretendemos? O vereador João da Luz, conversando comigo, é que o Estado possa também subsidiar, né, participar desse subsídio para a edificação desses imóveis. Sabemos do programa social do governador, que foi uma inovação para ter onde morar e também da construção das residências. Então, pedimos ao senhor governador e também ao presidente da GEAB, Alexandre Baldir, que possa avaliar e estudar a possibilidade de implementar esse subsídio para esses contemplados no programa Meu Lote Minha História. É obviamente que haja contrapartida do município, mas que nós possamos, sobretudo, resguardar aquele beneficiário desse importante programa. Então, estaremos aí pleiteando isso junto ao governo e certamente acompanhando com o vereador João da Luz essa importante demanda em favor desses beneficiários do programa Meu Lote Minha História. Ainda para encerrar, O vereador Suenda apresentou aqui a solicitação de incentivo financeiro aos agentes de saúde, comunidade de saúde em Endemias. Eu já fiz há pouco mais de 20 dias. Foi indicação aprovada, está com o executivo e nós estamos acompanhando, inclusive aguardando o repasse financeiro do governo federal. Então, Suenda, nós aguardamos para ver se há realmente a confirmação. Eu estou acompanhando até ontem, até sexta passada não havia sido repassado. Mas é importante que se cumpra esse incentivo para os agentes comunitários e agentes de endemias. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jean. Duas informações, Vossa Excelência. Primeiro, a redação do vereador Suenda é diferente da redação do senhor. É outra coisa diferente. E em relação ao que o senhor fala do governo estadual, para poder fazer a parceria, o senhor é do mesmo partido do governador. Então, o senhor tem todo acesso ao governador para poder ajudar. Não havendo discussão, coloca aí.
Discutindo, senhor presidente. Rapidinho.
Discutindo, vereador João da... João Feitosa.
Essa confusão eu e o João da Luz aqui, mas somos parceiros. Senhor presidente, essa indicação aí para a construção do Arena Poliesportiva ali no Bougainville é de suma importância. Haja visto que a gente conversamos, eu, o Manuel, do Terrão, juntamente com o prefeito, o Roberto pediu para que pudéssemos fazer essa indicação. Então, vai ser importante aquela comunidade ali, tanto Bougainville, tanto da Santa Isabel, Boa Vista, sabendo que ali tem, assim, uma quantidade grande ali de jogadores vazianos, pessoas que estão lá, e lá realmente tem também um campeonato muito maravilhoso, e o Sr. João da Luz conhece bem lá. Então, essa indicação aí se faz necessária justamente para isso. Anteriormente, o Manel até não queria, mas o prefeito até falou comigo, falou assim, não, mas não era pública, lá é uma área realmente pública, aí ele nos autorizou a fazer essa indicação para que seja construída ali também uma arena poliesportiva. Senhor presidente, obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador André, reserva a discussão.
Apresentamos hoje uma moção de aplauso aos coordenadores do Profesp, que é um grande programa de esportes pela base aérea de Anápolis. E esse programa, ele é importante para reconhecer um trabalho de pessoas, de crianças vulneráveis, uma parceria com a Prefeitura Municipal, civis e militares. Eu quero aqui reconhecer o trabalho de todos em nome do Coronel Renato Leal Leite e também da Civil Magda Elaine de Oliveira, coordenadora pedagógica, pelo excelente trabalho. É uma alegria poder oferecer essa moção de aplauso para um projeto de com tanto significado na nossa cidade. Muito obrigada.
Não havendo mais discussão de moções, requerimento e indicação, coloca em votação. Votação simbólica, contrário ao manifesto, aprovado pela unanimidade dos presentes. Pela ordem, vereador Suenda, escrito.
Apenas para falar sobre uma situação constrangedora e até criminosa, que aconteceu junto a uma vigilante no hospital de urgência, vigilante Sandra, foi vítima de preconceito racial, foi vítima em seu trabalho ali, efetuando um excelente trabalho, né, de vigilância, e ela acabou sendo vítima desse mal aí, chamado preconceito, em especial, né, o preconceito racismo. Então, dá um abraço na Sandra, erguer a cabeça e dizer para ela que conta, né, sempre com o meu apoio, com o apoio de toda a classe da segurança privada. Ela estava ali efetuando um serviço para toda a comunidade, para todos os usuários daquele hospital, e acabou sendo vítima de pessoas criminosas, né, que atuam nesse ato, né, criminoso chamado racismo. Então, a vítima, a Sandra, a vigilante Sandra, tem todo o meu apoio aí. E meus parabéns também pelo digno trabalho que ela exerce cada dia mais na segurança privada. Sandra, erga a cabeça, né, e sempre faça o seu trabalho, digo, como você sempre está fazendo aí na empresa, e especificamente ali no hospital de urgência. Parabéns pelo trabalho, e cada dia mais a gente tem que criminalizar realmente e repudiar esses crimes preconceituosos, inclusive do racismo. Obrigado, devolvo a palavra.
Serra, ordem, abre as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Apenas comunicar que hoje a comunidade de Santuário de Santo Antônio, encerramento da novena em louvor a Santa Luzia, na capela Santa Luzia, ali no bairro Freustaco, às 19h30, encerramento da novena tradicional novena de Santa Luzia. Outra comunicação ainda, quero fazer aqui menção a um ofício por um lápis do meu gabinete, da minha parte também, não havia observado, estava lá para ser feita a leitura, que recebi do doutor Matheus Milhomes, juiz de direito da cidade de Anápolis, que nos comunica que passará em breve a assumir a condição de juiz da terceira turma recursal de Goiânia. E certamente foram muitos anos aqui prestando serviço, né, como juiz de primeiro grau aqui na Juizado Especial Criminal dessa comarca. Quero cumprimentar o doutor Matheus Milhões de Souza pelo trabalho realizado ao longo desses muitos anos. Eu particularmente tive dezenas e dezenas de audiências com ele, sempre muito cordial, prestativo, muito inteligente, sóbrio e sereno nas suas decisões. Então, parabéns, doutor Matheus Milhomem de Souza, e que Deus o abençoe nessa nova trajetória e seja sempre regado de muitas bênçãos e competência no exercício da sua magistratura. Um grande abraço, agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo aí um Natal abençoado, um ano repleto de bênçãos a todos os anapolinos. Obrigado, presidente.
Vereador Hamilton.
Comunicando, amanhã nós teremos o nosso Natal Azul, que é um Natal voltado para a comunidade autista anapolina, lá no céu da OAB, a partir das 8 horas da manhã. Nós teremos ali um momento de entretenimento, descontração, e
comunicando,
com certeza será um momento muito importante para a nossa comunidade autista anapolina. Já é a nossa 8ª edição, sempre, todos os anos, nós reunimos e ali trocamos experiência, conversamos e temos ali apoio de alguns profissionais. Já quero agradecer aqui a brigada do Corpo de Bombeiros, que estará conosco, para evitar qualquer tipo de acidente. E aí, comunicar a toda a comunidade autista, e aguardamos a todos amanhã, eu, a minha esposa e toda a diretoria da ASPAD, Associação de Pais Amigos Autistas e Outras Deficiências de Goiás. Mais, muito obrigado.
Doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu faço questão de comunicar a realização de uma sessão solene daqui 2 dias, sexta-feira, às 19 horas. Na oportunidade, vai ser feito essa sessão solene de ações de graças e terão aqui representantes dos seminários evangélicos aqui da cidade e da equipe de profissionais da saúde que me assistiu durante a cirurgia cardíaca e que tem esse ofício há décadas e que ainda não teve uma moção de aplauso ou uma honra ao mérito. Todos estão convidados. Sexta-feira, agora dia 15, às 19 horas. Obrigado.
Obrigado. Encerra a sessão e informo que a próxima sessão nossa será no dia 5/2/2024, dia 5 de fevereiro, tá? Sessão ordinária. Mas podemos convocar a qualquer momento sessão extraordinária. Muito obrigado a todos e boa tarde.
Feliz Natal.
Muito bem, concluída a última sessão ordinária desse ano de 2023, Marcos Vieira, o presidente Domingos Paulo já convocou uma para a primeira semana do mês de fevereiro, mas nós teremos sessões extras, né? Ainda nesse final de ano, a Câmara terá sessão extraordinária. E hoje a gente está fechando as ordinárias.
Está, né? Fechando as ordinárias, extraordinárias.
Aliás, diga-se passagem, 87 sessões ordinárias nesse ano.
Sessões transmitidas aqui pela TV Câmara no YouTube, que transmitirá também, caso aconteçam, as sessões extraordinárias ainda nesse mês de dezembro.
Um abraço para você, então, Marcio. Obrigado aí pela parceria de sempre, né, nas nossas sessões ordinárias. Na extraordinária a gente vai falar depois, mas pelo trabalho, né, desenvolvido nas sessões.